Muito bom dia para você que está ligado aqui conosco, ligada aqui conosco. 19 graus é a temperatura agora, com 8:19 desta manhã de quarta-feira. E nós estamos começando o programa Repórter do Povo, trazendo para você aqui as notícias, trazendo as informações, trazendo o destaque da nossa atração que vai até às 11 horas da manhã. Obrigado pela sua audiência no FM 102.5, é a nossa sintonia, frequência aí no seu rádio, no seu carro, no seu celular. Para você sintonizar no seu aplicativo também, do seu smartphone, e para você que nos acompanha ainda pela Alexa, para você que nos assiste pelo YouTube, pelo Facebook, o Repórter do Povo está no ar com a nossa equipe aqui prontinha para levar todas as notícias desta manhã, com o Ieda Almeida, com o Cláudio Honor Ramos, o Chorão, com aqui o Regis Leonardo, a Caroline Sec na técnica, e ainda o jornalismo da Uirapuru, plantão policial, a previsão do tempo com o Vigranei Sampaio, temos também as imagens da TV Uirapuru com o Thiago Fragomeni Olivais. Vamos juntos, então, a partir de agora, na tua companhia, agradecendo, é claro, sempre a sua audiência aqui e a tua participação também. Você que manda mensagem, manda sua foto, seu vídeo, seu áudio, interage com os assuntos que são trazidos, abordados aqui no Repórter do Povo, traz novas pautas também, interage com a gente, obrigado desde já pela sua participação. O Repórter do Povo de hoje, do dia 1º de abril de 2026, 91 dias deste ano, 274 dias estão faltando para 2027. A lua é cheia, vamos ter a troca já no período da lua, às 23:11 para a lua cheia de hoje. Os santos do dia de hoje: Teodora, Ludovico Pavone e também Hugo de Gremoble são os santos do dia de hoje, que marca um dia que não tem como não saber o que é o dia do 1º de abril, né, Chorão?
O senhor é bonito, viu, Regis?
Muito obrigado,
Chorão. Que baita mentira, né? Hoje tá difícil de acreditar. Olha, presta atenção, você, hoje é o dia do bobo.
Dia do bobo.
Hoje
dia
não
do
dá pra acreditar em tudo que é notícia.
Hoje é oficialmente o dia do trote. Começamos o jornal hoje dizendo que era 1º de março, né, Chorão?
1º de março.
Tá brincando?
Sim.
O que tomaram ontem? Erramos. Tomaram um gorozinho? Tomaram uma água que passarinho não bebe, viu? Ah, mas hoje é um
e
dia.
O pior é que o povo achou que eu tava de brincadeira.
Tava de 1º de abril, né?
1º de abril.
De pegadinha. É. Parabéns! Parabéns, Milton. Nossa, quer derrubar a mãe logo cedo?
Fui eu, troquei a data, não troquei o mês. Tá, sumo.
1º de março. Não, o pior é que eu li e eu não. Eu li.
Não, não se ligou.
Não me liguei. Não, e
me
o povo,
chicotei, me chicotei.
E o povo começou assim: ah, tu tá querendo fazer pegadinha pra me gente,
chicotei,
né?
Me chicotei, parabéns.
Tu amarrado, Milton, ou não? Ah, te chamado de lagartixa?
Ah, tá. Coelhão aí, né?
Ei, joga na parede e chama de lagartixa.
Pode me chicotear.
Esse coelhão, né?
É, o coelhão não é fácil, né? Foi pra derrubar a mãe.
Ele tá apreensivo, né? Tem muita coisa pra fazer nessa Páscoa.
Fez pra derrubar a mãe.
E aí, Chorão?
Tu sabe que o rei Carlos IX foi o que inventou essa questão aí do dia do bobo, dia 1º de abril, porque ele mudou naquela época o calendário. O ano novo começava em 1º de abril. Aí ele mudou o calendário pra 1º de janeiro. Como é até hoje.
Ele combinou contigo isso aí?
Não, não, só tô trazendo a informação.
Ah, tá.
E aqui no Brasil se espalhou e começou, foi no dia 1º de abril de 1848, quando espalharam a notícia que Dom Pedro II tinha morrido. E na época muita gente acreditou. E a partir dali começou o dia do bobo, o dia 1º de abril.
Mas olha, dia, isso é o nosso dia, todo dia.
Não perto das notícias que vem.
Olha,
mas esse dia já foi mais pegadinha, né? Hoje o pessoal já não tem mais.
É que já acostumou a ser
não
bobo
tem mais tempo
todos
pra...
os dias, né?
É, mas tem ainda gente que se faz
ainda
eleição
cai,
aí,
né? Ainda cai, e tem muita gente. Mas hoje também é o Dia Internacional da Diversão no Trabalho. Olha que legal essa data.
É o que nós
que
estamos
coisa
fazendo
boa,
aqui agora.
Porque você não basta trabalhar. Primeiro, tem que trabalhar e fazer com amor aquilo que gosta. E aí já não vai mais ser um trabalho, sim uma diversão. Você tem que gostar daquilo que faz. Fazendo o que gosta, você vai ser uma pessoa alegre e divertida. Então, torne o seu trabalho uma coisa leve.
Isso aí.
Faça o seu convívio. Porque a maior parte do tempo a gente passa no trabalho, com os colegas do que em casa.
Você se considera um rapaz alegre, Chorão?
Não, não sou aquele negócio de rapaz alegre.
Não, mas tu tá mais...
Fuja, louco.
Mas ele não disse que é uma alegria.
Responde aí, Chorão.
Não, eu sou uma pessoa, penso eu, né, que sou uma pessoa de bem, sou uma pessoa alegre. Mas não tem nada, rapaz alegre. A senhora não, não.
Não, tu diz que tem que ser alegre, alegria.
O que, que tem ser um rapaz alegre?
O que tem ser um rapaz alegre? Cabeça poluída, tudo.
Mas é que às vezes vindo da senhora é meio. É. Tem que estar com os dois pés atrás, não é? Porque é 1º de abril que eu sou bobo. É. Pega aqui essa cesta
não,
aqui.
Vocês
ó.
Não vão acreditar.
Pega aqui na orelha
o
do.
O que fizeram. O olha quê? Só. O que fizeram o nesse momento aí, o Thiago pode largar esses vídeos que eu mandei.
Eita, vamos ver.
Que é isso? Tá vendo isso aí? Isso aí, ó, é lá no Parque Farroupilha. O presidente lá do Parque Farroupilha nos enviou. A UBS amanheceu assim hoje. Tá entendendo que aquilo que lá no banheiro do... tem merda na porta da entrada, nas paredes. Ah, olha lá, Chorão, só olhar na TV, já
pulou.
Mas vou fazer o quê? Não tá comendo merda. Ó, quando a gente acha que viu de tudo, acaba vendo nada. O pessoal tá dizendo, desculpe pelo vídeo aí, mas olha, para mostrar que ponto chega um ser humano que faz isso num banheiro de um posto que serve para ele, para a família dele se precisar. Uhum. É um posto de saúde.
Ele invadiu o posto na noite, será?
Exatamente, pelo que eu entendi aqui, não, viu? E ele arrombou. Jogou em tudo, jogou nas paredes, não uhum. É algo que sim. Aconteceu.
Não, mas isso aí é uma pessoa doente, deve ser uma pessoa com problema, né?
Exato. É. Mas tá aí então, que imagem.
Que ainda. Coisa horrível, né?
Terrível.
Ah, louco.
Qual o posto lá do Jardim América?
É no. É isso? No. É no. Parque Farroupilha.
Parque Farroupilha.
É, no UBS lá do Parque Farroupilha. Amanheceu aí, tá. Desse jeito aí.
O registro aí de um ouvinte, o presidente isso. Lá do bairro,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Provavelmente um arrombamento, arrombaram a unidade de saúde, ou uma pessoa ou mais, né? E fez tudo isso ali, né? Tem que achar ele, encontrar, porque. Hoje tem câmeras, é bem monitorado esses estabelecimentos públicos, né? Localizar ele e mandar ele limpar, é só isso, né? Não precisa
tinha
fazer mais
fazer.
Nada, só mandar limpar, tá bom. Você não levou nada também do posto de saúde, que muitas
é
vezes eles
é a porta da frente, diz a Elci aí.
Às vezes né? Eles levam os utensílios ali do posto, né? Do posto de saúde.
Mas que raiva que ele tava da vida, né?
Exatamente.
Poxa vida.
O Parque Farroupilha, que aliás teve um incêndio ontem na noite também, que movimentou o corpo de bombeiros. Bom, 8h26 agora.
Sim. 8h26. Nós temos aí na frente, vamos ver, foi atropelado um cachorrinho. Tem umas meninas cuidando dele. Teria que ter um contato responsável para ajudar. Né? Vamos ver aí, deixa eu colocar, eu perguntei aonde que é, né, que isso. Foi atropelado, vamos ouvir.
É na frente do Notre Dame, na Avenida Brasil, Ida.
Bem em frente ao Notre Dame, atropelaram agora, precisamos de ajuda aí, então, para um cachorrinho, viu?
Tem ambulância para cachorrinho? Não tem, né, Ida? Vamos ter que chamar alguém aí que é de proteção dos animais,
não, ambulância
para
cachorrinho não tem, tem as clínicas especializadas aí que já prestam socorro, né?
É, sim. Vamos ter que chamar alguém da proteção dos animais, nós temos uma estrutura da prefeitura que é ali do bem-estar animal, né? A coordenadoria do bem-estar animal, tem vários protetores também aí, né? Que cuidam dessa causa, né? Que quando acontece um problema, tem os seus voluntários, médicos especialmente para atuar, então tá feito o registro em frente ao Colégio Notre Dame, um cachorro foi atropelado, e eles estão necessitando nesse momento de ajuda. 8h27 agora, 8h27, 19 graus, tá na hora da previsão do tempo.
Na Uirapuru, previsão do tempo, apoio. Adquira seu aparelho auditivo via crédito BB, acessibilidade na ProAudi. Fone 3312-0408. E Atacarejo. Leva tudo e Atacarejo. Em Carazinho e Passo Fundo.
Bom, e Vigilonei Sampaio está com a gente. Fala da previsão do tempo para hoje, para esse 1º de abril de 2026. Bom dia, Sampaio.
Bom dia, Regis, Ieda, Chorão e a todos. E já vamos falar um pouquinho como. Vai ser o mês de abril aí, 2026. É a massa de um ar quente, mantém as temperaturas acima da média, com calor nos primeiros dias de abril também, né? E hoje fica céu claro, parcialmente nublado, passando a nublado, e aí tem uma possibilidade de pancada de chuva, mesmo que isolada, no final da tarde e início da noite. Temperatura máxima hoje deve ficar em torno dos 29 graus. Quinta-feira, parcialmente nublado, tem previsão de pancadas de chuva isolada à tarde, temperatura mínima 19, olha só, a máxima já chega novamente aos 30 graus. Na sexta-feira, predomínio de sol, mínima a temperatura máxima 30, no sábado, sem previsão de chuva. Ou seja, mais uma vez a projeção mostra aí que início da semana a gente deve ter aí a passagem de uma frente fria, que além de chuva deve trazer também temperaturas mais amenas aí para o início do mês de abril. O maior acumulado de chuva, Regis, em 24 horas, em Passo Fundo, foi o maior recorde, né? Foi no dia 28 de abril de 1998, quando choveu 174 milímetros em 24 horas. Essa foi a maior acumulada de chuva em Passo Fundo em 46 anos para o mês de, foi no mês de abril. Também no mês, nesse mês também choveu o recorde, né? De 342 milímetros no mês. Em 2009, nós tivemos o menor índice, o menor recolhimento, o menor volume de chuva em todo o histórico que tem. No mês de abril de 2009, choveu somente 5 milímetros naquele mês, tá? E assim, o clima em abril vai ter pouco frio ainda neste ano, né? Em nossa região, mês de abril deve ter ainda chuva irregular, mas deve correr pouco acima da média na metade norte do estado.
Bom, para quem está se preparando para o feriadão aí na sexta, sábado, especialmente o domingo de Páscoa, Sampaio, o que está prevendo a previsão do tempo?
Sim, é predomínio de sol na sexta-feira, né? Uma manhã até bem agradável aí para o pessoal que tem a cultura, aquela de colher macela aí no início da manhã, aí na madrugada, né? No sábado não tem previsão de chuva, mas o que vai ficar marcado é as temperaturas acima de 30 graus, né? Podendo chegar até 32 graus no sábado.
Tá certo. E o domingo? Os domingos chove ou não tem chuva para domingo?
Domingo, Regis, já tem assim na uma previsão assim um pouco estendida, menos estendida, digamos, né? Porque já tá próximo ali.
Isto.
Deve ter chuva no final da tarde e início da noite. Isto. Mas a chuva mais intensa e essa frente fria deve ficar com um pouquinho mais de intensidade é de segunda à noite em diante. E nós podemos ter chuva boa, mesmo que mal distribuída, em alguns pontos deve chover bem.
Ô Sampaio, em algum momento já te aplicaram um trote, um primeiro de abril aí nessa tua trajetória, hein, Sampaio?
Rapaz, olha, lá no passado foi muito, mas nós se divertia muito nesse dia, e aí me fez voltar um pouco ao passado, né? O que nós fazia com os estagiários lá na Embrapa, né?
Aí, ó, nesse dia.
Estagiário pagava o pecado, né? Sempre foi, né?
É verdade, olha, eu fazia sofrer, né? Mas fazia parte, né? Desse tipo de brincadeira,
tá,
né?
Certo.
Mas hoje em dia, como o Chorão falou, né? Tá bem mais difícil tu fazer esse tipo de brincadeira, né? E eu quero defender o Chorão e no mesmo tempo eu, né? Nós não somos rapazes alegres, nós somos extrovertidos.
Então passa as 13h30 aqui, traz a tua caixa da beira que eu vou meter o zangão.
Meter o zangão no fogo.
Tá bom, Sampaio.
Tá bom.
Uma boa quarta-feira e até amanhã.
Até amanhã, Regis.
Bom, 8h32 agora, com 20 graus, e você que nos assiste aí pela TV, o Irapuru, né? A imagem é essa de um tempo muito limpo, com sol predominando, sem nuvens, a temperatura hoje de 29 na máxima, a partir de amanhã, na sexta, sábado, já com 30 graus, tempo firme, tempo seco, uma possibilidade de chuva lá pro final do domingo, mas o mais certo mesmo para segunda-feira. 20 graus agora, 8h32.
No Repórter do Povo, as manchetes do dia.
8h40 agora, 20 minutos faltando para as 9, 20 graus em Passo Fundo, no Repórter do Povo, espaço das nossas manchetes do dia, os destaques que a gente traz aqui com o apoio do Claudião, que tem o cachorrão de costela com catupiry, um delicioso hot dog de costela desfiada, catupiry e alho poró. Peça esse novo sabor no Claudião Pellegrini, no Claudião Pellet, tá? E no Passo Fundo Shopping. Claudião, os melhores lanches de Passo Fundo. Conosco também está o Laboratório Vidal Pacheco. Uma dica para você que está sem tempo de ir ao laboratório. Conte com a coleta móvel do Vidal Pacheco. Basta agendar pelo 981570009. O Laboratório Vidal Pacheco faz parte do Grupo WP. Aqui você pode confiar. 8h41 agora, das manchetes que a gente destaca aqui no Repórter do Povo, sobre a licença paternidade ampliada, que não vale de imediato. A mudança sancionada pelo presidente Lula tem uma regra de transição e entra em vigor de forma escalonada até 2029. Nova lei também cria o salário paternidade e amplia o acesso ao benefício. Então não é de imediato, essa lei já foi já foi então sancionada, já está valendo, mas a aplicação, né, dela vai levar ainda algum tempo, tem uma regra de transição, então ela vai ainda levar algum tempo para ser efetivamente aplicada, né, no nosso, do nosso país. Essa licença paternidade que foi aumentada, né, para 20 dias, né, então a partir do ano que vem, 2027. Ainda o destaque do Bolsa Família, os primeiros a receber serão beneficiários com o número de identificação social NIS final 1, pagamento de R$600, com possíveis adicionais. O pagamento começa agora no dia 16 de abril, Bolsa Família, o calendário, então, do mês de abril do Bolsa Família. Saque aniversário do FGTS para nascidos em abril também começa hoje, dia 1º, e não é pegadinha, não é 1º de abril, não.
É verdade.
Essa é real, quem tem direito, trabalhador com carteira assinada, que fez a opção, né, do saque aniversário de um percentual do FGTS, é um dinheiro que é liberado de forma aqui imediata, né, pode trazer aí ter um alívio. Todos os trabalhadores brasileiros com contrato formal pela CLT tem direito então a esse benefício.
E olha, INSS paga a primeira parcela do 13º a aposentados e pensionistas em abril. É a segunda etapa de pagamento, ocorre em maio. Isso, né? Então tá aí, começa no dia 24 de abril essa antecipação e vai ser realizado em duas parcelas.
Abril e maio, né? Como já vem acontecendo lá desde o tempo da pandemia, o governo federal antecipa o pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas, entre abril e maio. Acontece daí, chega lá no fim do ano, muitas vezes a pessoa pensa, vai vir um dinheirinho extra, e não vem, né? Então tem que...
Não vai também, ter o 14º.
Tem que se programar, né? Para não ficar ali na esperança de ver um dinheiro que não vai chegar. Eleições 2026, candidatos em até 4 de abril para deixar cargos atuais. E a gente fala aqui de ministros, governadores e prefeitos que pretendem concorrer a outros cargos, precisam renunciar até o sábado. O movimento político já começou e dá nova face aos governos federal e estaduais, porque secretários de estado também, né, devem deixar os cargos se eles vão concorrer. Por exemplo, um secretário que quer concorrer a deputado tem que deixar o cargo. Então, até o dia 4, até sábado agora, né?
Presidente da República, não.
Não, presidente não precisa, né? Governador que vai concorrer à reeleição também não precisa. E quem vai concorrer à reeleição não precisa deixar cargo, né? Então, só quem vai concorrer é um outro tipo de cargo, né?
Que e olha, assim. os pré-candidatos ao governo do Rio Grande do Sul, ainda o que se tem aí é o Gabriel Souza, do MDB, né?
Isso.
Que é o apoio do atual Eduardo governador. Leite. Aqui aparece Edgar Preto, do PT, ainda se não definiu aí ele como candidato. O Luciano Zucco, do PL, né, que é deputado federal hoje. A Juliana Brizola, do PDT, também teve a pré-candidatura lançada, né? E o Evandro Augusto, do Partido Missão, originado do MBL, que oficializou a pré-candidatura do policial rodoviário federal Evandro Augusto, 44 anos.
Um nome que a gente não tem muito
não
conhecimento,
tem. Né? Tem o Marcelo Maranata, do PSDB.
Isso.
Recém-filiado ao PSDB, ele defende a renegociação da dívida estadual, também é um pré-candidato.
Pré-candidato, né?
E veja, Maranata. Marcelo Maranata, então, Evandro Augusto, Juliana Brizola e o Edgar Preto, que tem esse impasse, que pode que haja aí um deles encabece a chapa e o outro seja vice.
Numa coligação com o PT e o PDT, né? Que é algo que está sendo previsto aí por esse grupo de centro-esquerda, né? No nosso estado do Rio Grande do Sul. Se vai acontecer ou não, ainda não está bem claro isso, mas a definição deve ficar para breve. Ainda como manchete, a razão bilionária para Vorcaro ter pressa em fechar uma delação premiada. Acontece que o Vorcaro tem muito dinheiro em fundos aí, né? Investidos, esse recurso todo aí, né? Está aí, né? Ainda não foi, ele não foi todo bloqueado, né? Pelas investigações policiais, tem recursos que ainda estão em fundos de pensão que podem ainda ser movimentados, acontece que não podem mais ser movimentado por ele. Pode ser movimentado por antigos sócios, ou associados, né, de Vorcaro, e ele teme que esse dinheiro suma, Iana, desapareça.
Isso, que uma parte relevante do dinheiro que distribuiu por fundos mundo afora desapareça antes do fechamento do acordo.
Por isso que ele quer fechar o acordo, né, declarar o que ele tem aí em caixa para bloquear depois, lá na delação premiada, ele negociar a retomada de parte desse recurso.
O temor do ex-banqueiro é que agora que ele e seus principais comparsas estão sem condições de movimentar o dinheiro, os fundos sejam esvaziados aos poucos por gestores, investidores, credores e outros atores que eventualmente tenham acesso aos recursos, né?
Verdade, ele tá com medo de perder essa grana.
Tá com medo de ficar pobre.
É, dessa grana que ele arrecadou de uma forma, né, ilegal, de uma forma criminosa até, né, por inúmeras fraudes que ele cometeu contra o sistema financeiro brasileiro. E ainda como manchete, a gente destaca o esporte, porque o Brasil jogou ontem e venceu a Croácia no último amistoso antes da convocação oficial para a Copa do Mundo. A seleção que venceu então com gols de Danilo, de Igor Thiago e Martinelli. Esse jogo que aconteceu em Orlando, um bom jogo, uma boa apresentação depois da má impressão deixada lá contra a França. Ontem o Brasil se apresentou melhor e conseguiu essa vitória. A Croácia é uma seleção que tem sim bastante qualidade, né? Tanto que nos últimos anos esteve nas últimas duas Copas na semifinal, na última inclusive foi finalista, né? Perdeu a final da Copa para a Argentina. Então a Croácia é uma boa seleção, foi um bom teste para a seleção brasileira. E agora começa o tormento de novo de Inter e de Grêmio no Campeonato Brasileiro, porque é a retomada do Brasileirão. O Inter já joga hoje contra o São Paulo no estádio Beira Rio em Porto Alegre, esse jogo do Colorado às 19:30. O Inter que vai receber o São Paulo e um velho conhecido também, que é o técnico Roger Machado, que hoje comanda a equipe paulista. Colorado vem de duas vitórias e quer manter essa sequência positiva. O Grêmio que vai jogar amanhã, e a parada do Grêmio amanhã também é duríssima, né? O Grêmio enfrenta simplesmente o Palmeiras, os melhores times, né? E principais candidatos aos títulos desse ano de 2026.
E olha, Regis, quem for comprar remédio a partir de hoje aí tem um reajuste. Isso. No valor dos remédios, reajuste entre 1,13% e 3,81% de aumento no valor dos remédios.
Um ajuste anual que acontece, né? No preço dos medicamentos. Então, a gente até estava anunciando, né? Quem tinha condições de ontem comprar, ia pegar ainda com preço velho, preço antigo. Agora esse reajuste começa a ser repassado aí aos medicamentos. E para quem já sofre tanto, né, Iada, com a compra dos remédios, 1%, 2%, 3%, 4% no mês faz diferença, né? Sobre o valor total aí de medicamentos, porque tem gente que compra não só um medicamento, é uma cesta aí de medicamentos necessários no mês.
Te dizer o seguinte, que tem muito aposentado, ou ele come ou ele vai comprar remédio.
Verdade. Veja quanto
essa
que deu.
É a realidade.
O reajuste das aposentadorias aí de quem ganha o mínimo, né, Iada? Foi aí um reajuste quase nessa faixa dos medicamentos. Então, o ganho real do salário foi praticamente engolido aí por mais esse reajuste, então, nos medicamentos. E aí o alimento sobe, aí tudo mais sobe e o salário vai ficando cada vez mais defasado no nosso país. E vai ter uma viagem dos homens à Lua, hein, Iada? Conta aí pra gente,
Como é que foi a última viagem do homem da Lua? Você lembra aquela foto que ficou?
O Chorão não tá aí pra nos falar.
Não tá
aí, Chorão
ainda.
Mas
53 anos, após 53 anos, a NASA voltará a enviar uma viagem tripulada para a Lua. Então, a previsão é que seja hoje, por volta das 19:24, horário de Brasília. Americanos, canadenses vão repetir a decolagem realizada lá no dia 7 de dezembro de
1972.
Exatamente. Desta vez, na missão Artemis 2, não está programada uma exploração do solo lunar.
Ah, certo. Né? Só vão na órbita, né?
Exatamente.
Vão fazer um voo pelo nosso satélite, que é a Lua.
Exatamente.
Satélite natural do planeta Terra. Isso. Então não vai ter o pouso lá na Lua. Só uma. Tem, parece já
não
prevista.
Vamos plantar feijão?
Já tem prevista uma viagem mais estruturada, né? Daqui uns anos. Agora é só uma prospecção que vai ser feita.
Então vai ser hoje.
Hoje.
O Artemis 2 vai orbitar, então, o satélite natural da Terra e servirá como teste para novo pouso no futuro.
Olha aí. Se precisar de voluntário, Ieda, pra ir fazer uma viagem dessa na Lua, tu iria?
Eu não iria.
Não iria, Ieda?
Não.
Eu iria. Com certeza, eu ia ser voluntário por uma exploração espacial. Mas tá aí então, né, essa missão Artemis 2 hoje, né, que é uma data histórica aí para a NASA.
Sim.
Vai tentar repetir em partes o que foi feito lá em 1972 pelos astronautas da Apolo 17, né? O astronauta que pisou na Lua foi o Louis Armstrong, né, que foi o primeiro homem então a pisar na Lua, embora tenha alguns que não acreditem que evidentemente que de fato esse pouso na Lua aconteceu. Então, nas nossas manchetes do dia, aqui pela rádio Uirapuru, 8:52 agora, com 21 graus no centro de Passo Fundo, o tempo é ensolarado. Manchetes com apoio do Laboratório Vidal Pacheco. Aqui nós temos 9 endereços em Passo Fundo, além daquela facilidade para você comprar os seus exames pelo site vitalpacheco.com.br. Tem também disponível na rede de farmácias São João. Você compra o seu exame diretamente nas farmácias São João. O Laboratório Vidal Pacheco, que tem uma linha completa de exames para você cuidar da sua saúde e de toda a sua família. O nosso WhatsApp é o 981570009. Laboratório Vidal Pacheco, aqui você pode confiar. E ainda a gente está aqui falando do lançamento do Claudião. Prove o novo sabor do cachorro quente do Claudião, e aqui eu tô falando do cachorrão de costela com catupiry. É um delicioso hot dog de costela desfiada com catupiry e alho poró. Não provou ainda? É um lançamento irresistível do Claudião. Já está aí disponível nas nossas 3 unidades de Passo Fundo, no Bela Tita Shopping, no Claudião da Pellegrini e também do Passo Fundo Shopping. E temos Claudião também, que você pode pedir o seu lanche pela teleentrega do Claudião, que é o 3045-2398. Claudião, desde 1950, é tudo de bom.
E olha, uma queixa aqui, Regis, no canteiro central da Brasil com a Chicuta, a gente já falou aqui tempos atrás a respeito. Tem muitas pessoas que colocam milhos pros pombos. Isso, ali, né?
Tipo de ração.
Durante o dia. Só que à noite, os ratos do tamanho de um gato,
é verdade,
eles vão se alimentar
ali. Já vi isso também.
Ambos são animais que transmitem doenças, né? Então, a gente já fez esse apelo e vamos repetir: não coloque milho, pare de tentar alimentar os pombos aí, porque isso aí tá atraindo muito rato. E, gente, são ratos aí
grandes,
enormes, né?
Sem falar que as próprias pombas
aí eles comem
também,
o que,
né,
sobra dos pombos. É. Sem falar que as pombas também
transmitem doenças.
Exatamente.
Né? E então, eu já presenciei, né, Ieda, pessoas que realmente com sacos, né, grandes, Ieda, de ração, de milho, né? E esparramam ali pelo canteiro central, tanto aqui, esse aqui em frente ao Zafa, né? Do Bela Tita, ali naquele canteiro ali, quanto ali no outro canteiro mais adiante, na esquina com a Coronel Chicuta,
isso,
né? Isso, em vez de estar ajudando, Ieda, na questão aí dos animais, está prejudicando a saúde,
sim,
pública da população, né?
Exatamente. É, então, assim, ó, não alimente, não coloque esses milhos aí, porque os ratos
estão se aproveitando,
fazendo a festa aí durante a noite.
É,
né?
É verdade.
A Uirapuru não vai mandar um repórter lá para fazer a cobertura da chegada da Lua? Não quer ir, Chorão?
Aonde que é?
Da Lua.
Da Lua?
É.
Eu posso primeiro ir ali ver como é que tá Itapema, minha praia, Camboriú, pra ver como é que tá o movimento, depois vou até
ver que daqui a um pouquinho tu vai
estar
aí.
Quero fazer a cobertura da Copa, que eu sei que a Rádio Uirapuru vai estar lá trazendo com informações na hora. Sim.
Só que tu vai ser nosso correspondente da Copa no Irã, daí ver como é que foi a preparação deles lá.
Não, mas então, se é pra ir no Irã, eu acho melhor.
O Irã vai estar na Copa, então, mas nós vamos fazer
de aí país. Nos jogos dele eu fico de repórter
do Irã.
Talvez faça um só, então, só uma participação.
Mas já vai valer, viu? Nós vamos lembrar isso aí.
Isso é uma baita experiência.
Deus, vocês querem que eu faça Irã contra Estados Unidos, o clássico?
É.
Não, talvez, viu?
É.
Pensando melhor, vou ficar por aqui tomando um chimarrãozinho, dona Ieda, me dá mais um aí. Eu vi que a senhora tocou no meu santo nome em vão.
É.
E eu tava ali atendendo um ouvinte nosso, um cliente nosso. E a senhora falando mal de mim, né?
ainda não, mas posso falar.
Ainda não, mas então sinal que tem alguma coisa.
Tu, é que ela, a gente disse que tu viu a primeira missão da NASA à Lua.
Lembra que tu viu lá?
Sim, sim. Eu não fui junto, mas ajudei a tirar o pó do astronauta quando chegou aqui, quando ele desceu na Terra. Não fui eu que bati.
Em 72 tu já tinha 20 anos, né, Cheirão, por aí.
Que ano foi isso?
72.
Não, 72 já tava namorando. Que isso? 72 já tinha dado o primeiro beijo.
Ai, ai, ai. Tu lembra do teu primeiro beijo, Chorão?
Como se fosse hoje,
quem é que foi? Quanto de nós aqui? Quem que tu beijou?
Mas a senhora trabalha no IBGE, tá? A senhora trabalha no Censo, a senhora trabalha na Polícia Federal.
Como é que foi? Aonde que foi? Quanto?
Querendo saber umas coisas dessas. Foi com uma prima.
Uma prima? Não, aonde? É possível, lá em Carreta senhora. Quebrada?
Na Carreta Quebrada.
Mê.
Milton, por isso que tu deixa os calendários errados pra derrubar a mãe. Ah, que
barra. Olha
só. Foi com a prima.
E tu, Milton? Quem foi o primeiro beijo?
O Milton até hoje é BV. É BV.
O que é BV?
Boca Virgem. Uh-huh.
Foi uma vizinha minha.
Uma vizinha?
Uma vizinha minha.
É.
Querida.
Queridinha.
Eu só posso ir até aqui, né? Não me apertem muito.
Não sei. Ah, a informação diferente chegando aí.
Bem, olha só o que o ouvinte diz. Olha, esses dias eu passei ali com a minha filha. Tava muito quente, era noite já, tarde da noite. E é na avenida. E ela disse, mãe, olha ali o gatinho. E eu olhei e era um rato. Ela disse, era enorme. Parecia aqueles ratão do banhado. Comendo aí os restos dos pombos que as pessoas deixam aí,
verdade,
né?
Então uma situação que tem que ter alguma...
Diz que na Gari também, gente, tá acontecendo isso. Na Gari também tá acontecendo isso e tá atraindo muitos ratos. Ratos tem em todos os lugares e se depender de mim, todos e qualquer animais serão alimentados. Uhum. Pois é.
Então, até os ratinhos tu vai alimentar?
Ela disse que vai...
Já na Gari tem que tomar uma providência com a casa tradicional e tombada lá do maquinista, aquela que tem bem na esquina ali, né? Que hoje, infelizmente, é...
O cara é uma vez era engenheiro. O cara era um engenheiro, agora virou maquinista da
ferrovia. Engenheiro, maquinista, seja quem for, mas a casa aquela ali é tombada.
É.
E aí tá lá, só pra juntar.
É, isso que a gente falava até o dia que teve o tombamento aqui desse prédio da faculdade. Deu poeira, deu pó. Deu alguns transtornos, né? Mas mesmo assim, pergunte lá para quem mora e é vizinho daquele prédio da Defrec lá, né?
Exato.
Se eles não gostariam.
Manter daquele jeito, né?
Não tem como, e daí vão tomando conta, né? Os moradores de rua vão tomando conta e fica terrível.
Qualquer imóvel abandonado na cidade vira lugar para os moradores de rua, para dependentes químicos,
não adianta tombar e aí abandonar. Daí tem que dar assistência, né? Tem que dar toda aquela atenção.
Sinaleiras fora de sincronia na Avenida Brasil com a Coronel Chicuta, esquina do Bela Titá Shopping Center ali.
Isso aí sempre aconteceu, né?
Isso aí também não é novidade.
É, ontem a gente mencionava, né? Aquelas sinaleiras no entorno do ENAV, né? Que também não tem sincronia e aí a vida fica mais competitiva pro motorista que tá no trânsito. Bom, 9 da manhã agora, ainda no espaço as nossas manchetes do dia, 21 graus. 9:03 desta manhã de quarta-feira, dia 1º de abril, 21 graus em Passo Fundo. Estamos com o repórter do povo aqui pela Uirapuru, com o apoio do Sicredi, que traz a participação dos ouvintes.
Sicredi, olha, você pode aproveitar os benefícios de um seguro de vida em vida. Proteção gigante, seguro de vida no Sicredi, cobertura para doenças graves, seguro viagem, descontos em farmácias e ainda você participa de sorteios mensais. Tudo isso com planos personalizados e opções a partir de R$10 por mês. Simule a contratação no aplicativo, no site e na agência mais próxima. Seguro de vida no Sicredi, proteção gigante para sua família, para você, Sicredi a ter com quem contar. As pessoas perguntando aqui, mas gente, me informa. Aí, mudou ou não mudou aí os voos no nosso aeroporto? Isso. Como é que tá essa situação aí?
Vamos conferir agora, que desde ontem o Uirapuru tá com esse tema, né? Essa pauta, e o repórter Matheus Mioto vai conversar conosco agora. Saber disso, né? Mudou ou não, Matheus?
Até porque tem uma obra lá em Guarulhos, né?
É verdade. Nós temos uma obra, bom dia, mais uma vez, Ieda, Regis, ouvintes. Temos uma obra acontecendo no aeroporto de Guarulhos, né? A qual temos destino de Passo Fundo para Guarulhos. Esta obra, ela ocorre em uma das pistas, lá são duas pistas, e por isso o fluxo de aviões lá ele está um pouco mais lento. Como medida de impacto aqui para Passo Fundo, a Latam, que operava até então com dois voos diários, retirou o voo do final da tarde, né, início da noite ali, 18 horas, e manteve só o voo da manhã, então transferiu ele, vamos dizer assim, para amanhã, a Latam. As outras companhias, que são a Azul e a Gol, não tem nenhum tipo de impacto de horário, nem dia de viagem de Passo Fundo para São Paulo, então não impacta. Mas muitas pessoas também estão nos questionando para uma proibição de chamados aviões de grande porte para o nosso aeroporto. Eles têm uma classificação para tamanho e a ANAC, a Agência Nacional da Aviação Civil, agora no dia 29, expediu então um notificado para proibir aeronaves da categoria C4, que são aviões extremamente grandes.
Que não vem para cá, né?
Não, aí que está.
É Boeing, é Airbus.
Nunca vieram esses aviões grandes, né, maiores os que operam hoje. Então nada muda, existe essa proibição, é real, mas os aviões que operam aqui em Passo Fundo são todos da categoria abaixo, que é a A3.
Isso.
O Airbus A319, o A320, A319, todos eles operam aqui em Passo Fundo, estão na A3. Então nada muda. O seu voo não será cancelado nem nada nesse sentido.
Certo.
Mas a proibição existe.
A proibição existe por conta, né, do tamanho e da largura da nossa pista, né, que é 1.600 metros e uma largura de 30 metros, né? Isso já foi, né, muitas vezes falado, né, que na reforma lá que se fez há 2-3 anos atrás, podiam ter alargado. Sim. E aumentado a nossa pista, o que acabou não acontecendo. E ainda tem déficit aí de alguns equipamentos, né, de aproximação, de voo noturno, que sim, também são apontados pela ANAC, né?
A portaria pede então a largura da pista, né, como você destacou, manutenção da faixa preparada, delimitação de área de segurança e proibição de operações noturnas por conta do PAPI, que a gente ainda segue com a novela.
Mas esses Boeings aí, esses aviões grandes, nunca operaram aqui no nosso aeroporto. Então essa
não muda nada agora.
Nada vai mudar.
Nada muda.
Segue normal. A única coisa que deu alteração no voo da Latam é por causa dessa obra que estão fazendo em Guarulhos.
Até
mas tem nada a ver uma coisa com a outra com essa.
A Latam e a Gol operam em Guarulhos e a Azul em Viracopos.
Exatamente.
Né? São aeroportos diferentes que a gente tem. E veja, né, Matheus, são problemas, são situações que a nova concessionária do aeroporto, né, de parte aí do grupo ECB, do Erasmo Carlos Batistella, vai ter que administrar, vai ter que melhorar, vai ter que buscar aí, de alguma forma, resolver, né, essas situações do nosso aeroporto, que melhorou muito, é verdade, a gente tem que falar disso, né, a movimentação, ela é intensa, mas que tem muito potencial para crescer e se desenvolver.
Verdade, mas por hora então, você que tem viagem agendada, tranquilo, né? Claro, continue se informando com a sua operadora, mas não temos alterações significativas nem proibições que impactem os três tipos de aviões.
É, o que a gente vê, não vai ter chuva aí nesses próximos dias, então quem vai viajar agora na Páscoa pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo.
Tá. Exatamente.
Aí. Matheus Mioto,
valeu,
obrigado.
Retorno daqui a pouco.
Olha, eu tô recebendo algumas mensagens aqui agora, nesse momento, até passei pro Iverson ali. Sobre a questão da Alexa, deu algum problema na rádio? Eu não consigo pela Alexa. Hoje pela manhã, na minha casa, eu tive uma instabilidade. Ela ficava 2 minutos e saía fora, né? Mas agora a gente está recebendo neste momento
mais
as pessoas perguntando aí,
daí, né, Alexa,
o que está acontecendo, que a Alexa ela fica, ela não se mantém ligada. Não, ela fica 1 minuto e meio, 2 minutos e cai, né?
Nosso
sinal, a gente está vendo aí o que pode ter ocorrido.
E tem muitos ouvintes que hoje, né, só conectam a gente
só
pela
Alexa,
né? Exatamente. Bom, 9:09 agora, UPF, o valor da melhor escolha. UPF é a universidade. Agora 21 graus, a opinião sem segredo na Uirapuru.
Opinião sem segredo, com Luciano Azevedo.
Nessa quarta, 1º de abril. Luciano, bom dia.
Bom dia, Regis, Ieda, bom dia para todo mundo. 1º de abril, dia da mentira, né?
Dia da mentira, do trote, dos bobos.
É, e será que tem muita mentira rodando por aí? Muito trote, muita brincadeira, não?
E o pior é que ainda tem, né, Luciano?
É, tem gente que se especializa em passar a perna nos outros aí, né, Regis? Mas eu não vou falar sobre isso, não, viu? Eu vou acabar entregando alguém. Regis, eu tava lembrando aqui daquela frase, cadê o dinheiro que tava aqui, né? Que é uma frase que ficou conhecida, já no Brasil há muitos anos, foi popularizada pelo programa Fantástico da Rede Globo, né? Porque eu fiquei muito impressionado esses dias, uma pessoa me mostrou o celular não estava conseguindo fazer Pix, né? E aí foi olhar, era um problema do sistema do banco. Caiu o sistema do banco, até eu vou dizer o banco aqui, era o Banco do Brasil, né? Ficou quase um dia o Banco do Brasil sem os seus clientes poderem fazer o Pix. Para pagar contas, para transferir dinheiro para cá ou para lá, as pessoas se acostumaram muito a usar o telefone celular para fazer operações com dinheiro, né? Depois que o Pix foi inventado no Brasil. Ontem eu vi outra coisa que me chamou a atenção, viu? Eu estava num lugar aí que deu uma pequena correria, uma pequena confusão, que a pessoa estava pedindo quem é que tinha dinheiro em papel, né? Papel, moeda, para pagar o estacionamento, porque também não estava funcionando lá o sistema do Pix e nem o cartão de crédito. Então correram lá, tinha uma pessoa que tinha R$6 e a pessoa deu o dinheiro para os outros. E aí eu fiquei pensando, Regis, hoje ninguém mais usa dinheiro, né?
Sabe, Luciano, que eu utilizo o transporte coletivo aí dos ônibus para vir para a rádio, e hoje é tudo na bilhetagem eletrônica, e tem aquele cartão, mas eu sempre levo um valor, pelo menos de uma passagem, porque se der uma zebra, eu ainda tenho como passar, senão tô ferrado, né, Luciano?
É exatamente isso, viu, Regis? Essa zebra que você está falando, ela dá mais vezes do que a gente pensa, né? Às vezes você chega lá no caixa do mercado, por qualquer razão não passou o cartão, ou você chega num lugar aí, o sistema do Pix não está funcionando. Então, tem muita gente ainda, não é tanta quanto antes, mas tem muita gente que anda com dinheiro para estas eventualidades. E a gente tem que saber, quando eu digo a gente, não é só a gente que é consumidor, né? A gente que é cliente. A gente que vai na farmácia, no supermercado, no posto de gasolina, a gente que paga estacionamento, a gente que compra um picolé, um refrigerante, uma água, a gente tem que saber que pode precisar do dinheiro físico, só que a empresa, né, ela também tem que entender que ela tem que receber dinheiro físico, né? Alguns lugares aí a gente já chega e as pessoas dizem, não, só no cartão, só no Pix. Então, nós estamos vivendo no Brasil, eu acho que até no mundo, uma transição do dinheiro de papel, que a gente usou a vida inteira, para o dinheiro eletrônico, o dinheiro do sistema, né, da internet, o Pix, o cartão de crédito, que ainda muita gente usa, mas esta transição não acabou. É importante que as empresas saibam que elas têm que receber dinheiro. E é importante que as pessoas saibam que elas têm que andar com o dinheiro, porque aí ninguém se atrapalha. Né, Regis? Eu tenho ficado muito impressionado com isso nos últimos dias. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, a gente está no Brasil. No Brasil tem moeda, tem nota de 2, de 5, de 10, de 20, de 50, de 100 até de 200. E o dinheiro ainda vale e as empresas ainda têm que aceitar. Porque no Brasil, papel, moeda ainda vale, Regis. Não tem essa história só de Pix ou de telefone celular ou de cartão, porque isso falha de vez em quando e aí o consumidor é penalizado.
É verdade, tá aí o comentário, a participação do Luciano Azevedo, não, Pirão Sem Segredo de hoje. Valeu, Luciano, muito obrigado.
Grande abraço, Regis, bom dia para todo mundo.
Bom dia.
Se você vai sair de casa, leve um dinheirinho no bolso, que pode precisar, viu?
Pode precisar, verdade. Valeu, 9:14, agora 21 graus.
Tem que ter dinheiro, né?
Tem que ter, mas hoje se a gente for observar, até nos caixas eletrônicos dos bancos, das agências bancárias, o movimento é pouco, Ieda.
Exatamente.
As pessoas sacando dinheiro.
Aqui, olha, eu fui comprar um pão e ia pagar no Pix, só que o QR Code estava faltando o número lá, e a moça tentou duas vezes, não conseguiu. Resumindo, tive que deixar o pão porque eu não tinha dinheiro, só cartão.
É, uma vez tu pedia assim, aceita cheque, depois aceita cartão, hoje tem que pedir aceita dinheiro, né?
É verdade.
A grande maioria não tem sequer o troco, né? Pra dar na hora da compra. A
dificuldade tá aí, mas como é que tantas pessoas dão esmola nas ruas então? Onde é que tá esse dinheiro?
Umas moedinhas que tem ali no carro, alguma coisa.
É porque tem ainda, né? Essa questão de dar esmola, né? Pra quem tá nas ruas ainda é muito comum, a gente vê muito, é só parar numa sinaleira aí, quando tem uns pedintes, eles, as pessoas, algumas com dinheiro ainda.
Olha o que diz o Leandro aqui. Vamos ouvir.
De papel de.
Vamos colocar no início aí.
Quem gosta de papel de. Dinheiro de papel é o pessoal de Brasília. Esses sim gostam bastante desse, desse tipo de dinheiro. Dinheiro vivo.
Dinheiro vivo. O pessoal do golpe também, né? Só é, dinheiro vivo, né?
O pessoal do golpe também é do. Do conto, do bilhete, só dinheiro em espécie. Na borracha, nota sobre nota. É, os estelionatários geralmente lidam com isso, né? Porque eles não têm o que fazer, eles não podem botar o dinheiro do banco.
É dinheiro que não pode aparecer,
não pode aparecer, esses guardam em casa, guardam em.
E aí o dinheiro, aquela velha história, né? Que dinheiro não tem nome, não tem marca, né?
Eu ainda vou no banco receber o dinheiro, não me adaptei com as máquinas. Preciso ver o dinheiro, pegar na mão.
Olha só.
Sempre tem alguma coisa na carteira, diz o João.
Meu
cartão é a raiz, não é de aproximação.
Essa diminuição do dinheiro ocasionou muitas mudanças no nosso dia a dia. Desde o carro forte, por exemplo, que diminuiu, pode ver a questão aí de carros fortes diminuiu. Aqueles pessoal que vai para São Paulo fazer compras, Paraguai.
O Douglas
também
diz,
acabou diminuindo, né?
Tem alguns estabelecimentos aqui em Passo Fundo que não aceitam dinheiro e que é contra a lei. A estação da Gare é um deles. Esses dias fui lá só com dinheiro, deixei o celular em casa. Eu tive que pedir para os outros passar no Pix para mim. Né?
Pois é.
Aqui diz, eu prefiro andar com dinheiro muito mais rápido para pagar, mas
ali aceita, eu sou um que frequento ali.
No cartão, tu tem que...
Não, o que acontece? Tu pode transformar o dinheiro em cartão próprio que tem na Gare e consumir lá dentro, né?
Uhum. Tem várias, o ouvinte disse que não aceitavam.
Não aceitaram, dele não aceitaram lá. De repente o teu, tu conhece alguém lá?
Não, é o modo que opero, né? Sim. Então ele tem que ir lá no caixa, dar o dinheiro dele, carrega um cartão, ou pode ir no próprio local que ele consumiu e fazer a compra.
Exatamente, é o problema de carregar um cartão, depois o cara não gasta tudo para buscar o dinheiro de volta, é uma burocracia, o cara leva
pra fidelizar o cliente.
Mas tudo bem, eu sei, Chorão, mas a pessoa tá falando em ter o dinheiro uma vez e deu.
Não devolve, se sobrar o dinheiro do cartão, não devolve.
Então, esse é o problema, então já é uma...
Tem que ir lá e gastar novamente.
Essa é a reclamação do ouvinte. Quem sabe ele quis ir lá pagar em dinheiro e ir pra casa e não ter a obrigação de depois voltar lá pra gastar mais, né? Agora 9:18, 21 graus, é um rápido intervalo. O Matheus Pirola, então, depois vai trazer pra gente informações do setor policial, porque falando em dinheiro, né, o Pirola, nós tivemos golpistas aqui de Passo Fundo, um casal, a princípio, preso por uma operação, né? Contra o conto do bilhete lá em Capão da Canoa, né?
De novo. É a terceira vez já que o delegado Marco lá de Capão da Canoa vem a Passo Fundo buscar a gente, viu?
Buscar a gente, viu?
Aqui ele mandou uma foto de 5 pila. Ele está aqui à prova, eu guardei uns dinheiro no forro da casa e os ratos leram. O que fazer agora?
Esse aí não tem mais.
Esse aí já era.
Comeram 5 pila do nosso ouvinte aí da Uirapuma, guardou no forro da casa.
Aquele lugar, uns guardam no colchão, esse guardou no forro.
Outros na cueca, né?
Melhor.
Outros nas meias.
Ali em Carazinho, acho que foi dezembro, né? Que foram derrubar uma casa lá, acharam dentro da parede e acharam uma verdadeira fortuna.
Fortuna.
Só que ele não atualizou a troca de moeda e hoje não vale absolutamente nada.
Só para colecionador, né?
E olha lá ainda,
é verdade. 9:19, daqui a pouco então a gente volta com as informações do setor policial.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
9:24, agora 21 graus. Matheus Pirola ao vivo conosco aqui no estúdio da Uirapuru. Os principais destaques policiais das últimas horas. Pirola.
Isso aí, bom dia bom a todos dia. Que estão na companhia aqui da Rádio Urapuru, para a GM Casa e Construção. Se você está construindo, está reformando, passa lá na GM que tem tudo para sua obra. Na RS 324, saída para Carazinho, Supermercados Marcolã, tem 5 unidades em Passo Fundo e são 50 anos de história aqui na nossa cidade. Cadastre-se no Clube Marcolã e receba ofertas e descontos exclusivos. E também a Líder Desinsetizadora. Se o seu problema for detetização, nós temos a solução. Passo Fundo e Vila Lângaro tem a Líder Desinsetizadora. Já convido o pessoal a acompanhar também a nossa programação na TV Uirapuru. Acessa aí no YouTube, no Facebook ou então no nosso site, a TV Uirapuru, porque tem muitas imagens aí do setor policial para você acompanhar. E já começo por imagens de mais estelionatários aqui de Passo Fundo caindo, sendo presos. Dessa vez foram presos aí pela Polícia Civil lá de Capão da Canoa, no litoral norte aqui do estado do Rio Grande do Sul. Eu tava conversando ontem à tarde aqui com o Bruno Reiner, né, Regis? Uhum. Os golpistas, as principais vítimas deles, os preferidos são os idosos, né? Eles buscam aí os idosos, né, pra passar o golpe, enfim, seja golpe do bilhete ou qualquer outro. E a gente tava conversando ontem que muita gente, né, se aposenta, para de trabalhar e escolhe ir viver no litoral, né?
Certo.
Escolhe morar no litoral para ter uma vida ali mais tranquila, uma qualidade de vida, né? Ter ali
chegar a minha oportunidade, eu tô nessa, viu?
Pois é o sonho de muita gente, né, Regis?
Morar na praia.
E é um local, então, que aí é onde tem uma grande concentração de pessoas idosas e um prato cheio aí pros golpistas. Então, seguidamente, a gente acompanha aí notícias de passofundenses que estão lá no litoral aprontando. E dessa vez, mais uma, não foi diferente, viu? O delegado Marco Svirsky de Souza, que é o titular da delegacia de polícia lá de Capão da Canoa, veio de novo a Passo Fundo, a terceira vez já que ele vem a Passo Fundo.
Conhece já a nossa cidade.
Conhece a cidade e os moradores já. Sim, aqui de Passo Fundo.
Exato, os golpistas daqui.
Para deflagrar aí a terceira fase da Operação Maré de Azar. A Operação Maré de Azar 3, uhum, que resultou na prisão de duas pessoas, um casal suspeito de integrar um grupo responsável por aplicar o chamado golpe do bilhete premiado. É o golpe que foi aplicado lá em Capão da Canoa.
Essas imagens que a gente tá vendo ali é do casal, tem das duas pessoas, um homem e uma mulher, uns veículos.
Residência.
E eles entrando nas casas, numa isso, casa ali, é isso, Matheus?
Uma residência no bairro Santa Marta, fica na Avenida
aí,
Georgina Schell, lá no bairro Santa Marta, esse endereço aí. E aí os veículos também que foram apreendidos. Tem essa Equinox. Uhum. E é um Fiesta, se não me engano.
Outro, e ele estava, né, em casa, Matheus, na hora da prisão?
Estava em casa.
Olha aí.
É aquela coisa que eu falei outro dia, né? Dormiram demais, a civil levou, né?
Levou.
É.
Ele tá devendo.
É verdade.
É.
E aí, o indivíduo aí tem 40 anos, a mulher 37. E já com passagens pela polícia aí, viu? O homem aí já tinha passagem pela polícia, tinha já passagem por estelionato, sequestro relâmpago, jogo de azar, entre outros.
Olha aí, sequestro relâmpago também.
Também.
Tudo para extorquir as pessoas, né?
Às vezes eles enquadram, né?
Sim.
Os criminosos como sequestro relâmpago. Exato. Também, porque muitas vezes eles levam a pessoa,
a vítima
até ao banco, né?
Exato.
E a pessoa, depois que vê que caiu num golpe, se sente sequestrada, né?
Uhum.
Se sente raptada. Porque é aquela velha história, né? Chega ali o golpista, diz que tá com um bilhete premiado com milhões, mas que ele ou não pode ou não sabe retirar o prêmio, aí já vem outro golpista e diz assim: ué, ouvi milhões, me conta mais sobre essa história, aí o pessoal vai crescendo o olho. E a vítima começa a acreditar naquela história. Muitas vezes o golpista propõe assim: ó, eu dou 20, tu dá 20 mil. E a gente compra junto esse bilhete, pode ser? Pode ser. E aí vai indo, ele vai acreditando, até que, quando viu, os golpistas, sim, desapareceram e a pessoa ficou ou com o bilhete falso ali, sim, ou sem o bilhete, sem dinheiro, sem nada.
O que sempre me impressiona, a gente até estava falando sobre dinheiro, né? Que muitos desses golpes as pessoas têm dinheiro em casa, né? Acabam entregando o que tem em casa, além de dinheiro, joias, né? E outros vão até um banco e conseguem em pouco tempo resgatar um valor que geralmente é elevado, né, Matheus?
Exatamente.
Eles conseguem fazer um saque numa agência bancária em pouco tempo, né, desses recursos.
Nesse caso aí, dessa dupla, desse casal, eles são suspeitos de terem causado mais de 130 mil de prejuízo às vítimas. Foram pelo menos três vítimas. Uma realizou uma transferência bancária de 30 mil reais. A outra, a vítima sofreu um prejuízo de 70 mil reais. Além de ter entregue joias aos golpistas. E há um registro de uma terceira vítima que perdeu aproximadamente 39 mil reais após cair no mesmo golpe. Então, mais de 130 mil reais aí o valor do prejuízo causado aí por esses estelionatários lá, para essas três vítimas em Capão da Canoa.
Pode falar. Diz assim, só um comentário. Se 90% da população de Passo Fundo escuta o Irapuru todos os dias, principalmente também os de mais idade nos bairros, como é que ainda cai no golpe do bilhete?
Mas aqui
será que não
fundo,
escutam,
viu,
as pessoas falando dos cuidados que tem que ter? É. Não venha me dizer que é ingenuidade, porque eu não consigo acreditar nisso. Uma pessoa que sabe guardar 39 mil não sabe o que é um golpe?
É, mas aqui em Passo Fundo faz muito tempo que eu não aplico noticio. Aqui,
né? Eles aplicam em outro golpe lugar. Aqui. É o pessoal daqui que aplica fora.
Você,
né,
não viu? Semana passada teve gente presa lá em Belém.
Tá em Belém do Pará.
Às vezes não chega a notícia lá em Belém, no Pará, a notícia aqui de Passo Fundo, né?
Exatamente, né, Matheus?
Então, por isso que eles vão longe, né? Porque então, as pessoas não...
Aqui eles só vêm se divertir.
Aqui eles já não são...
Aqui eles vêm gastar o dinheiro.
Vêm gastar o dinheiro, aqueles arrecados. Vêm se divertir.
Viver bem, festa, uma vida boa.
E tudo mais, né? Então, é isso que acontece.
É, muitas pessoas dizendo, olha, eu fico indignado, quem teria que ir pra cadeia junto era quem cai.
Pois é. Tem também,
e é por isso que muitas pessoas não registram, né? Não denunciam.
Tem a questão do olho gordo, né? É o olho gordo também, né? Vê a oportunidade de dinheiro fácil ali, né?
Até pode ter, eu acredito que tem assim também isso, mas a história que eles contam, eles conseguem entrar na mente das pessoas, eles conseguem enganá-lo, debriar, quando a pessoa se vê, ela tá ali envolvida já naquele...
E esse é mais um ponto
naquela
também...
Naquela cena toda.
Esse é mais um ponto também, Regis, que eles escolhem as pessoas mais de idade, mais idosos, muitas vezes não tem aquele conhecimento com a tecnologia.
É verdade.
Não acompanha ali as notícias do dia a dia ali, não tá no Instagram, não tá nas redes sociais, enfim, e também porque muitas vezes, né, a pessoa mais jovem, a pessoa de mais, além de estar mais antenada, enfim, muitas vezes ela não tem dinheiro.
Uhum.
A pessoa que é mais jovem, enfim, ela não conseguiu juntar um patrimônio ainda, ela não conseguiu ter dinheiro ali para guardado, para, então os golpistas nem vão nessas pessoas, porque eles sabem, ó, essas pessoas aí não têm. Só vou perder tempo. Eles vão na pessoa de mais idade, que já tá aposentado, já tá com a vida feita, que já conseguiu ali conquistar o seu patrimônio, que conseguiu juntar um dinheirinho ao longo da vida, que eles sabem que às vezes a pessoa tem a economia de uma vida toda ali.
Exato.
E acaba vendo ali, de repente, uma oportunidade, né, da aposentadoria tranquila, né? Pô, eu vou dar aqui 30 mil para ganhar um bilhete de 2 milhões. E aí acaba caindo nessa história e perde a economia que tinha, fora né, o transtorno de ter que ir para a delegacia e tudo mais. E ontem, muitas vezes não, nunca mais vê esse dinheiro, né?
Aqui uma senhora está falando que ontem ela presenciou numa lotérica aqui da cidade. Tinha uma senhora que queria transferir 12 mil reais para um deputado. E daí diz que as meninas da lotérica dizem, mas a senhora tem certeza disso? Ué? Aí? Isso aí não é um golpe e tal? E ela teimando, não, eu quero transferir esse dinheiro. Então tem que cuidar, né, agora, amor, tem que ter muito cuidado.
Será que é um golpe novo na praça aí?
Pois é, eu não sei.
Será que os golpistas estão entrando
que ela
em
queria
contato
transferir
dizendo, ah, eu 12 sou deputado tal, me ajuda aí na campanha?
Vai saber, né?
Será?
Isso aí tem muita coisa, né, pode ser achadinho, o negócio, ó, tu ganhou um dinheiro, trabalhou pra mim, agora devolve uma parte.
É, pode ser mil coisas, né? Mas
pode ser mil coisas, pode ser.
Mas também normalmente não funciona assim, viu, Regis?
A gente vê falar, né, de
funciona
de
mais vantagens, no cash, né?
Pra esses deputados e tudo. Pra esses deputados não, políticos, né? Que se envolvem em algum contrato, alguma coisa, ó, depois que tu receber, né? Tu me repassa.
Mas normalmente eles não utilizam os meios legais daí pra fazer essa divisão, né?
Justificar, né, a entrada desse.
Normalmente era dinheiro vivo ali, né?
Ela queria transferir, bom, tá aí,
né? Enfim. Que estranha essa história.
Estranha a história aí, verdade. E aí, Matheus?
Bom, então, esses dois foram presos, um terceiro integrante do grupo não foi localizado, tá foragido. Então seriam três pessoas aí investigadas pela Polícia Civil lá de Capão da Canoa.
É um trio que estava atuando, dois foram presos, falta um.
Isso, falta um.
Aí por aí ainda.
E a Polícia Civil, então, ela tá trabalhando frequentemente, né? Toda semana, praticamente, a gente traz aqui notícias de estelionatários presos, né? Só que parece que é uma praga, né?
Isso.
Prende um, aparece mais 10.
Verdade. Que loucura. Bom, o que mais nós temos aí do setor policial?
Bom, Regis, eu estive ontem à tarde, finalzinho da tarde, no cruzamento da rua Coronel Pellegrini com a Carlos Gomes, Vila Rodrigues, bem na esquina do supermercado Zafari, que tem ali na Vila Rodrigues. Isso. Onde um atropelamento foi registrado. É, um idoso ali foi atropelado enquanto atravessava na faixa de segurança.
Quem tá vendo ali, inclusive, a imagem do carro, né? Com os estragos ali causados, né? Nesse acidente.
Isso, teve o maior dano ali foi no para-brisa.
Para-brisa.
Acabou pegando, o idoso acabou batendo a cabeça.
Uhum.
Teve ali um sangramento bem intenso ali, perdeu bastante sangue, tinha bastante sangue na via, enfim.
Ele tava na faixa.
Ele tava na faixa, só que não foi da melhor maneira que se atravessa na faixa de segurança. De acordo com o condutor do veículo, ele trafegava pela Coronel Pellegrini, indo em direção lá ao bairro São Cristóvão, que é a direção que a Pellegrini é mão única.
Mão
né?
única. Lá é uma via extensa, inclusive, para atravessar, não é fácil, viu, Matheus?
E aí, o idoso, ele disse que o motorista do carro, ele disse que ele foi trocar de faixa para passar de um veículo. Ele trocou de faixa e quando ele estava passando ao lado do veículo, o idoso surpreendeu correndo na faixa. Passou correndo na faixa. E aí não deu tempo dele segurar, ele acabou atingindo aí o idoso e causou aí ferimentos, então, nesse senhor. Ele teve aí ferimentos na cabeça, nos braços também, estava bastante ferido nos braços ali, várias escoriações.
Ah, imagina.
A princípio, o estado estável de saúde, pelo que o pessoal nos falou ali, que prestou socorro. Mas com muito sangramento, né? Ele bateu a cabeça no vidro, cortou ali a cabeça no vidro, né?
Sim.
Do veículo. E ele foi arremessado ali uns 10 metros.
Agora ali tem a faixa de segurança, né? Mas o mais indicado ali para os idosos, especialmente tem essa dificuldade até na locomoções, é aguardar o sinal lá, né? Que tem uma sinaleira um pouco antes, uma quadra antes ali, ou atravessar lá na sinaleira, que daí os carros estão devidamente parados. E um pouquinho mais adiante ali também tem dois quebra-molas, né? Em frente ali ao CRPO, né? O comando da Brigada Militar, que é uma área um pouquinho mais segura também. Mas, enfim, é uma situação que é inesperada no trânsito, né?
E ele atravessava, Regis, lá na faixa de cima.
Sim,
lá
na de cima.
E ele veio parar aqui na de baixo.
É, né? Só, foi uma pancada forte.
Né? Muito forte.
Ele tava bastante ferido, né?
Tava bastante ferido, né? E aí o condutor do carro disse que não teve tempo de frear nada, ele foi surpreendido.
Mas via ligeirinho também.
Ele foi surpreendido que o veículo, que o senhor atravessou. E isso é muito perigoso, viu, Regis?
Uhum.
Às vezes a gente para na faixa de pedestre, principalmente em ruas que são mão única, você para pra alguém atravessar, a pessoa tá atravessando e o carro do lado não para.
Sabe o que eu faço quando eu paro? Eu tiro a mão e fico dando sinal que vai parar, porque senão não dá pra parar, viu?
Então pode ter sido isso que aconteceu também,
também,
né?
Também,
o veículo de repente parou pro senhor atravessar e esse outro veículo que vinha atrás achou que esse veículo tinha parado por algum outro motivo, puxou pro lado e foi. E aí acabou atingindo
muitas pessoas
idoso.
Dizendo, pessoal, ele estava na faixa de pedestre, o carro tem que parar, só isso, é simples. Se tem faixa de pedestre, o cara tá atravessando.
Mas não dá para ter confiança também, né? Tem que ter muito cuidado, porque ainda mais em Passo Fundo, né?
Exato.
Ter faixa de pedestre não tem, igual placa de pare, né? Aqui em Passo Fundo, ter placa de pare ou não ter, não dá nada.
As que mais funcionam aqui em Passo Fundo são aquelas elevadas, né? As faixas de pedestre elevadas, que daí o motorista obrigatoriamente tem que reduzir um pouco a velocidade, senão realmente é difícil funcionar.
Tem que ter atenção também, não dá pra atravessar correndo. Aí, segundo o motorista, o idoso atravessou correndo a faixa acabou sendo atingido.
Bom, esperamos. Enfim, aí, torcemos pela recuperação dele, né?
A princípio o pessoal disse que, embora ali o sangramento, enfim, não tinha sido nada muito grave, apenas os cortes ali, né? Não tinha fratura, não, mas claro, né? Tudo isso ia ser avaliado no hospital. Nós tivemos ontem à noite também uma ocorrência de incêndio em residência que mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar aqui em Passo Fundo. O colega João Vitor Lopes acompanhou ontem à noite, as equipes foram acionadas para atender um chamado na Avenida Perimetral, no bairro Parque Farroupilha. Ao chegar ao local, os bombeiros constataram que o fogo havia iniciado em uma grande quantidade de entulho.
Entulho.
Armazenado próximo a uma residência. Já em chamas, o que aumentava o risco de propagação para a estrutura do imóvel. A guarnição agiu rapidamente e conseguiu controlar as chamas, evitando que o fogo atingisse maiores proporções e causasse aí danos mais graves.
Certo.
Ninguém ficou ferido. E a residência aí também não foi atingida, apenas esses entulhos aí que estavam na parte
externa,
fora ali da casa,
fora,
né?
Casa, né? Será que guardava para vender algum tipo de sucata, papel, às vezes reciclador,
né?
Ou algum outro material que estava armazenado ali, por ali começou o fogo.
começou o fogo e ainda a sorte que a ação rápida dos bombeiros evitou que se propagasse ali para a residência, né?
Toda então, noite tem incêndio em Passo Fundo, uma coisa impressionante, né, Matheus? Como tem se repetido as ocorrências de incêndio em residências aqui da nossa cidade. Muitas delas, é evidente, que estão já abandonadas, o fogo é causado aí por uma outras circunstâncias, mas também nós temos muitas casas com pessoas morando e tudo mais com incêndios aqui em Passo Fundo, é quase que toda noite tem uma ocorrência desse tipo.
Bem, sobre o atropelamento, muitas pessoas mandando, porque esse senhor que foi atropelado é uma pessoa conhecida, é um empresário aqui da cidade, ele é dono dos postos de tradição, popular Passarinho,
O Eloy, né? Eloy Schaefer, mas isso. Todo mundo conhece como Passarinho.
Passarinho.
Está internado ainda, estamos monitorando lá, ele teve fratura no ombro, fratura na bacia, costelas também acabaram quebradas, né?
Visualmente os bombeiros falaram, não, olha, a princípio não tem fratura.
Sete costelas apareceram.
Sete costelas.
É interna, né?
Então estamos
aí na torcida. Então é um empresário esse, né? Muito conhecido na cidade, é o proprietário dos postos tradição aqui da nossa cidade, né?
Melhoras aí para ele, né? Que eles se recuperem bem ainda desse acidente.
É nossa torcida aí.
Bom, para a gente finalizar aqui as informações do setor policial, Regis, a gente teve uma ocorrência ontem à noite que não foi aqui próximo de nós, mas que chama bastante atenção pela dinâmica de como que aconteceu. Ontem à noite, a Polícia Rodoviária Federal atendeu um acidente do tipo colisão frontal na BR-386 em Montenegro. Conforme levantamentos, um Sandero com placas de Alvorada transitava no sentido interior capital quando colidiu de frente em um caminhão Iveco com placas de Lajeado, que transitava no sentido oposto. O motorista e o passageiro do Sandero morreram no local e não foram identificados até o momento porque não estavam portando qualquer tipo de documentação. O motorista do caminhão não se feriu. Durante o atendimento do acidente, os agentes constataram que, segundo informações repassadas pela Polícia Civil e Brigada Militar de Montenegro, os ocupantes do Sandero eram suspeitos de ter praticado um homicídio horas antes contra um comerciante lá na região central da cidade.
Então eles estavam em fuga, na verdade.
Estavam em fuga.
Uhum.
Eles teriam aí matado a tiros um comerciante na região central lá de Montenegro.
Montenegro.
E fugiram a bordo desse veículo. Na fuga, já na BR-386, eles acabaram colidindo de frente num caminhão e morreram no local.
A gente vê lá o caminhão, rodado o caminhão, né? Tá arrebentado ali, acho que foi onde o carro, esse Sandero, bateu. E estavam em dois dentro do carro?
Estavam em dois. A princípio, teria sido três pessoas que teriam cometido aí o homicídio. Mas no veículo, duas pessoas apenas foram localizadas e já sem vida, né? O comerciante Gustavo Henrique Sulbach, 30 anos. Ele era proprietário de um estabelecimento comercial lá em Montenegro, onde ele foi morto. Foi morto na frente do seu estabelecimento.
Será que foi latrocínio ou foi execução?
De acordo com as informações da polícia, ele estava sofrendo ameaças por dívidas.
Por dívidas.
É.
Traiu dívidas com
alguma coisa. Pelo jeito aí, foi acerto de contas, né?
Acerto de contas.
Tava devendo aí para alguém, não se sabe se para agiota, fornecedor, alguém, e o pessoal foi resolver essa situação. Resolveu da pior maneira possível, né?
Exato.
Foi matando ele, um homicídio. E na fuga, os dois criminosos acabaram
morrendo
nessa colisão. Inclusive, as duas pistolas usadas aí no crime, uma calibre 45 e outra 9mm, foram localizadas dentro do veículo com eles.
Que ocorrência, né? Ocorrência, né? Que teve um desdobramento aí, né?
É um
desdobramento.
Verdade.
Mataram, assassinaram um comerciante, em virtude provável de dívidas lá no centro de Montenegro. Na fuga, bateram num caminhão e morreram os dois assassinos.
Olha aí, né? Que loucura, né? Então essa ocorrência aí que foi lá em Montenegro, região metropolitana, é longe daqui, mas pela dinâmica que aconteceu, sim, chama atenção, né? Então pra gente trazer também pra audiência aqui da Rádio Arapuru.
Aqui o pessoal, é a segunda mensagem que eu recebo que diz, olha, estava no ônibus da Risse aí e tinha um comentário que agora de manhã, ali em frente ao Notre Dame, moradores de rua teriam se esfaquearam, sabe se é verdade isso?
Não chegou nada.
Não chegou nada pra gente.
O que nós temos,
né,
em frente do Notre Dame é um cachorro atropelado.
Cachorro atropelado, agora de dois.
De rua se esfaqueando por ali, não
sei. Vamos ver se teve alguma coisa nada nesse sentido aí.
Cara, hoje um dos pontos onde mais se espalha boato é dentro dos ônibus hoje, sabe?
É verdade.
Né? As histórias se propagam ali de um jeito que depois toma conta aí de
entra
toda a cidade.
Quando entra na porta do ônibus é de um jeito, quando sai já tá diferente,
já
né?
Já tá diferente o negócio.
Um acidente envolvendo dois veículos a princípio lá no trevo da Caravela.
Trevo da caravela.
Uma batida aí de dois carros.
É gerado.
Trevo da caravela.
O que o pessoal tá falando aqui é só danos materiais aí nesse acidente. Trevo da caravela, né?
Isso.
Que é complicadíssimo, né? Também
é complicadíssimo.
Em
né?
qualquer trevo hoje.
Todos os trevos aqui na nossa cidade estão muito complicados.
Tá
né?
muito complicado
muito
mesmo,
difícil,
né?
Olha.
É, lembrando em trevo, a gente lembra que ontem, então, né, teve aquele menininho que morreu, até o sepultamento dele já ocorreu, né? Já aconteceu, né? Com muita comoção aí da comunidade e dos acidentes graves que têm acontecido no nosso entorno aqui, especialmente nas nossas perimetrais. Bom, Matheus Piroli, você nos traz relatos das principais ocorrências policiais.
Isso aí, as informações ao vivo do setor policial para a GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e também a Líder Desinsetizadora.
Agora 9:45, 15 para as 10 da manhã, com 22 graus, o tempo é com sol, em Passo Fundo, praticamente sem nuvens. E esta quarta-feira, 1 de abril, você está na Uirapuru, no Repórter do Povo. Nove e 52 agora com temperatura de 22 graus. Na Uirapuru, Repórter do Povo.
Olha, Regis, essa informação aqui, 9,4 mil estudantes da rede estadual do Rio Grande do Sul passaram de ano tendo reprovado em até 4 disciplinas no ano passado.
É um mecanismo, uma sistemática aí adotada já há algum tempo pelo governo gaúcho, Eda. Que mesmo que o aluno ali rode em algumas Sim. das disciplinas, não são todas, tem ali algumas disciplinas elencadas, ele pode passar de ano e depois recuperar aquelas matérias onde ele não foi bem, fazendo um reforço ao longo do ano. Se tivesse no meu tempo, eu não tinha rodado, ia na terceira, na quinta, na sexta.
Sim.
Eu teria ido muito bem no colégio, mas no meu tempo eu não tinha isso, eu rodava em uma matéria, estava rodado o ano todo, tinha que repetir todas as disciplinas. Né, agora não, tem essa nova sistemática, alguns aprovam, porque muitas vezes, né, foi ali numa matéria que foi mal num bimestre, que era bimestre, agora já não sei mais nem como é que é, e que o aluno não conseguiu se recuperar, né, mesmo depois de exame, recuperação, e acabou rodando em todas. Agora não, agora tá dividido, né, se ele tiver em determinadas disciplinas, né, não tiver alcançado aí a média, ele ainda pode passar de ano repetindo aquelas matérias apenas que ele rodou no ano anterior, né, uma sistemática até para elevar no fundo, né, Ieda, os índices de aprovação que se tem da educação básica e especialmente aqui no Rio Grande do Sul. Lá, Estância Toné, de propriedade do advogado Fernando Toné, uma cabanha formada exclusivamente por garanhões da raça crioula. Possui um plantel com genética de alto nível e é composta por campeões e registros de mérito, um negócio que é inovador. Disponibiliza a excelência genética para a sua criação. Conheça então a Lá, Estância Toné. Entre em contato pelas nossas redes sociais, Lá, Estância Toné, uma cabanha aqui de Passo Fundo que possui o maior plantel de garanhões da raça crioula e disponibiliza genética comprovada.
E olha, falando em cavalo crioulo aí, vai acontecer a credenciadora, o freio de ouro, freio jovem, freio proprietário, de 16 a 18 de abril aqui em Passo Fundo, no Parque de Exposições Valmar Saltona e Frica, viu? Então vai ser quinta, sexta e sábado aí. Nós vamos estar falando a respeito na partir da próxima semana.
Sempre coordenado aí pelo núcleo de criadores de cavalo crioulo, José Ronald Bertagnoli. Nós temos aí, né, o José Maris Gorla, que é um dos coordenadores, o próprio Dr. Tonê, que é um também coordenador, né? Eles já realizaram no final do ano passado, não? Ou foi em fevereiro agora, né? Que tivemos uma etapa credenciadora aqui também. Então, quem sabe aí mais um momento, uma oportunidade para destacar, né, os cavalos da raça crioula aqui da nossa cidade e também da nossa região. Credenciadora ao Freio de Ouro. Majufer. A Majufer é a casa do ferro e do aço. Aqui você encontra uma moderna fábrica das telhas metálicas, telha natural, pré-pintada, com EPS, aquela telha sob medida e conforme o teu projeto, com tradição, com preços imbatíveis, com rapidez na entrega em Passo Fundo e também toda a nossa região. Diariamente, né, saem entregas de Passo Fundo para as cidades da região que tem representantes aí comerciais da Majufer. Então você pede os seus produtos, a telha metálica, o ferro e o aço da melhor qualidade e a Majufer entrega na tua obra com entrega rápida, tudo sob medida, conforme o teu projeto. Televendas 3317-8000, majofer.com.br, ferro e aço na Majofer. Majofer, telhas metálicas.
E aí, confirmados os voos da manhã de hoje no nosso aeroporto, dois, né? A Latam e a Azul, com A320.
Com o A320, isso. Então, tá saindo, hoje tem voos, né?
Dois da manhã.
Da manhã.
Um da Latam e a Azul.
E aí, então, a nossa atividade do aeroporto, que como a gente mencionou aqui, algumas restrições que não impactam, né? No movimento diário aqui dos voos das três companhias que a gente tem aqui em Passo Fundo, que é a Latam, a Azul e a Gol, que operam no nosso aeroporto. 9:55 agora. Vamos com a Zumara Colucci, vai trazer pra gente ponto e contraponto.
Na Uirapuru, Câmara de Vereadores, ponto e contraponto, com Zumara Colucci.
Conosco, em ponto e contraponto, Zumara Colucci, 23 graus, 9:56. Bom dia, Zumara.
Bom dia, Regis, bom dia, Ieda, Carol, ouvintes da Uirapuru, chegando com as informações da política. Hoje tem sessão plenária na Câmara de Vereadores, tem matéria na ordem do dia para votação, são dois projetos. É um projeto do Executivo sobre contratação por tempo determinado de técnico em radiologia para atender necessidades do Hospital César Santos, como tem contratação temporária para a área da saúde, Regis. Isso impressiona, chama a atenção dos vereadores, mas também é uma situação que envolve aí uma questão de mercado. Não é uma exclusividade de Passo Fundo, viu? Envolve várias prefeituras. As prefeituras têm dificuldade de reter os profissionais na área da saúde, porque a demanda e a questão salarial também, ela é mais atraente na iniciativa privada ou em outros centros. Então, sempre tem um projeto de contratação temporária na área da saúde de Passo Fundo para repor aí as necessidades de atendimento da população. E uma outra matéria que está em votação hoje, que é um decreto legislativo para conceder o título de cidadão honorária à reitora da Universidade de Passo Fundo, professora Bernadette Dalmolin. Então, duas matérias na ordem do dia para votação hoje. Ontem, Regis, a Comissão da Qualidade da Água, que é presidida pela vereadora Regina dos Santos, fez uma importante reunião, uma das últimas reuniões aí que a comissão vai fazer, já para se encaminhar com o relatório, sobre a questão do aditivo assinado pelo município com a Corsan. Vamos lembrar que a gente teve um questionamento jurídico feito aí por uma iniciativa popular sobre esse aditivo, sobre os termos do aditivo. E ontem isso foi pauta na reunião da Comissão Especial da Água, que está encerrando seu trabalho aí. Logo, logo a gente vai ter um relatório. Há questionamentos aí sobre esses requisitos, não é? Impostos nesse aditivo para o município, mas também as contrapartidas que o município recebeu em relação por ter assinado esse aditivo. E uma dessas contrapartidas é a regularização daquela área que está ocupada há muito tempo ali no José Alexandre Isaac, que passa a ser uma área, não é? Um bairro, um local regularizado com a doação dessa área que era da Corsan para o município. No campo político eleitoral, a gente tem aí sexta-feira se encerrando o prazo para a janela partidária. Ainda tem tempinho, hoje, amanhã e sexta, para que algum político, especialmente deputados, não é, possam mudar de partido sem a perda de mandato. Ontem a gente teve mais duas mudanças na Assembleia Legislativa. O Thiago Duarte, que voltou para o PDT, estava na União Brasil, voltou para o PDT. A União Brasil está encolhendo, né? O Brasil todo, a União Brasil perdendo aí muito espaço em todo o país. E o deputado Elisandro Sabino, que saiu do PRD, um partido pequeno, e se filiou ao Republicano. Ao todo, a gente já tem até agora, Regis, 13 deputados que fizeram troca de partido na Assembleia Legislativa, formando aí a segunda maior bancada do PSD na Assembleia Legislativa, porque só o PSD recebeu 7 parlamentares até esse momento, Regis.
Zumara corre, né? É evidente que é uma situação até difícil de acontecer, mas não podemos deixar de mencionar o movimento, né, de que o Eduardo Leite poderia voltar ao PSDB com a garantia aí de ser candidato à presidência da República. Tu acredita que isso poderia se confirmar, Zumara?
Olha, isso seria uma desmoralização para o governador Eduardo Leite. Eu, sinceramente, eu sei que tem um documento aí,
isso.
Um documento sendo liderado por pessoas influentes, cientistas políticos, advogados da sociedade, para que o Eduardo Leite se filie a um partido que possibilite a ele ser candidato à presidência da República. O PSDB seria uma das possibilidades, mas ele saiu brigado com as lideranças do PSDB nacional e criticado também pelo Aécio, que agora é o presidente do partido. O Ciro Gomes foi para o PSDB, tem um nome cotado para ser candidato à presidência da República pelo PSDB. Mas também, segundo consta essas informações, o próprio Eduardo Leite teria conversado com Baleia Rossi sobre a possibilidade de ser. Mas eu não acredito que ele faça esse movimento. Não acredito, seria muita incoerência, né, Regis, nesse momento. Olha, fez todo um movimento, um gesto, uhum. Ampliou a bancada na Assembleia Legislativa, levou mais de 30 prefeitos para o PSD e agora chega dois dias assim, não, eu vou voltar para o PSDB.
É.
Não tem sentido isso.
É, aí ele colocaria até o seu projeto pessoal, né, à frente aí de outras situações, né, da política, porque daí ele ia ter que renunciar o cargo, né, até o dia 4 agora de governador, né, então para poder concorrer à presidência da República. E mais que isso, né, Zumara, ele já teve lá no passado, há 4 anos atrás, um movimento que também deixou o povo meio em dúvida, porque ele renunciou ao governo, tentou ser candidato a presidente, não conseguiu e disse que não ia concorrer ao governo. Foi lá e tentou e conseguiu a sua reeleição, né?
É, e tem um outro fator, não é? Além disso, além dele não ele perderia completamente a credibilidade, o outro fator é o seguinte, ele a leitura que ficaria para todo mundo é que ele, o projeto pessoal dele está acima de qualquer coisa.
Exato.
E não é ser presidente para um projeto de Brasil, mas um projeto pessoal, acima de qualquer coisa.
Sim,
eu, assim, não. Oi?
Já que estão falando em candidatos, pré-candidatos ao governo do estado, tem essa questão aí do Edgar Preto, né? Que ele teria sido chamado, então, em Brasília e que possivelmente com essa união aí PDT e PT, ele seria vice, candidato, pré-candidato a vice de Juliana Brizola. Como é que você vê isso?
Olha, o próprio Edgar Preto voltou de Brasília dizendo que ninguém pediu nada para ele, que ele segue como pré-candidato ao governo do estado. O Edgar Preto, ele está muito seguro nessa afirmação. Vamos só lembrar, a gente tem a memória, ela escapa um pouco, mas vamos lembrar, na eleição passada, o Edgar Preto quase tirou o Eduardo Leite do segundo turno. Vocês lembram disso?
Sim.
Ele estava sempre aparecendo ali em terceiro lugar, bem distante, né, do Onyx Lorenzoni, que era o candidato do PL na ocasião, e o Eduardo Leite, que era o, digamos assim, o favorito, porque estava concorrendo à reeleição. E no último ali, no último minuto da eleição, faltaram míseros votos para que o Eduardo Leite saísse no segundo turno e o Edgar Preto entrasse no segundo turno. Então, esse é um componente de potencial eleitoral que certamente está sendo medido pelo PT nesse momento. O governo federal e o PT nacional querem uma união com o PDT. Em que condições isso vai acontecer, a gente não sabe ainda. É possível que tenha duas candidaturas, como ocorreu lá no passado, Juliana Brizola e Edgar Preto andando separados nesse momento. E é possível também que haja uma aliança, mas aí em que circunstâncias e condições ainda está muito, não está definido, está muito obscuro. O fato é que o Edgar Preto está firme no propósito de ser um candidato ao governo do estado nesse momento.
Bom, a Zumara Colucci, essas análises, né, de uma semana bastante movimentada, últimos dias, aliás, do meio político. Obrigado, Zumara.
Valeu, um abraço, eu volto amanhã.
Então até amanhã, 23 graus agora, 10:04 desta manhã de quarta-feira.
Olha, Regis, olhando aqui, uruguaios morrem após levarem choque elétrico em trilha para a Praia dos Amores em Imbituba. Pai e filha, então, eles estavam veraneando lá no litoral catarinense e foram fazer uma trilha ontem à tarde. E aí levaram um choque elétrico, né? Pai e filha, então, acabaram morrendo. A mãe, ela está bastante queimado na região posterior da coxa, mas não morreu, ela foi para o hospital.
Veja,
mas
um fio né? eletrificado caído no meio da trilha.
No meio da trilha, fio eletrificado. A Celesc, que é a Centrais Elétricas de Santa Catarina, né, que é a responsável por prover energia elétrica, disse que estão vendo aí, é um cabo de rede elétrica de baixa tensão, que passa sobre essa trilha, né, e que uma análise técnica deve confirmar as causas do acidente.
Bom, tá aí. Uma tragédia, né, envolvendo essa família de uruguaios, né,
que vem coisa, né?
Passar uns momentos descontraídos de alegria, né,
e perde a vida.
E acaba se envolvendo numa ocorrência, num incidente trágico, né, de um choque elétrico, pai e filha que acabaram morrendo. 10:06 agora, 23 graus. A Rádio Irapuru traz o comentário do dia com Maurício Paim.
No Repórter do Povo, o comentário do dia com Maurício Paim.
Então, Maurício Paim, ao vivo com a gente agora, o assunto, o tema que você traz na U Irapuru nesta manhã. Bom dia! Olha o coelhinho, mas olha o coelhinho do Maurício.
É pra quem é essa coelhinha aí?
Eu tenho o coelhinho, sumiu, desapareceu.
Esses orelhinhos.
Já estou desejando um feliz Páscoa aí para os nossos ouvintes, né?
Não, mas calma aí, Maurício. Calma aí que nós temos amanhã. Nós temos sexta e sábado.
Ah, sem falar que sábado você vai estar aqui também, né?
Não, como sábado eu vou estar aí? É hoje, amanhã, feriado, o cara não trabalha e sábado também não.
Segunda-feira.
Não é 1º de abril, viu, Maurício? Que aí ainda está te aplicando. É oficial.
É oficial. Tá bom, Regis. Bom dia, nossos ouvintes. Olha, Regis, a mudança aí no ministério do presidente Lula, vários ministros que vão se afastaram, né? E oficialmente tem até o dia 4 para se afastarem, se licenciarem do função, né? Para poder concorrer, quem vai concorrer, enfim, nas eleições deste ano. Tivemos também mudança aí no Ministério da Fazenda, onde o ministro Dário Dorigon ontem fez um comunicado muito interessante, viu? Ele disse que está solicitando junto à Receita Federal que o brasileiro pare de fazer a declaração do imposto de renda. Num primeiro momento, a gente, não vai mais ter declaração, não preciso mais fazer declaração, então vou para a sonegação. Não. O ministro foi muito feliz, é uma ideia interessante, viu, Regis? Porque a tecnologia está aí, a tecnologia cada vez mais avança, tanto para o bem como para o mal, mas quando para o bem, de fato, ela tem que ser utilizada. Então, o ministro está solicitando que a Receita Federal comece a pensar seriamente um projeto onde o cidadão entre na internet e simplesmente confirme ou não confirme os dados que estão ali. Porque a nossa vida, Regis, ela já está nos bancos. A nossa vida financeira, ela está toda registrada nos bancos e a Receita Federal tem conhecimento disso. Só que hoje, quando você vai fazer a declaração do imposto de renda, a plataforma ela é chatinha. A plataforma ela é chata. Já evoluiu muito, mas ainda é complicada, principalmente para aquele cidadão que não tem o hábito de lidar com números, lidar com conta, fazer a declaração. Nós ainda temos uma parcela grande da sociedade que acaba pagando para alguns escritórios, para alguns contabilistas fazerem a sua declaração. Repito, já melhorou bastante. Muita gente deixou de pagar e está fazendo a sua declaração, mas ainda é complicada. Então o ministro está com essa proposta que o brasileiro, daqui para frente, se tudo der certo, ele vai lá, apenas abre, confere os seus dados, porque todos os dados, o que ele gastou, do que ele investiu, o que ele tem na conta, o que ele tem na poupança, o que ele tem em investimento, está tudo ali nas agências bancárias já. Então a ideia do ministro é que a Receita possa fazer uma plataforma onde todos esses dados vão aparecer E o cidadão contribuinte simplesmente clica ali, concordo ou não concordo. Se não concordar, aí vai justificar o porquê da não concordância. Se concordar, significa que a declaração está ok e encaminhada para a Receita Federal. Vamos ver, né, Reza? A tecnologia está aí, a modernidade está aí, tem que ser usada para o bem e para facilitar a vida das pessoas.
Tem razão, né, Maurício? Porque é uma sistemática aí, né, que hoje ela, como você disse, para alguns que não têm o conhecimento, né, não sabem lidar muito com a questão da internet, lidar dos aplicativos aí no celular, já melhorou bastante, mas ainda tem umas situações que a pessoa não consegue dar conta, né? E como você disse também, o governo tem o acesso, o governo sabe que tu tem um determinado imóvel, tu ganha tanto por mês. O governo, eu digo, através das informações que ele recebe das financeiras, dos bancos e tudo mais. Então, melhor se puder simplificar, né, pro povo essa questão da declaração do imposto de renda, que no ano que vem já vai ter uma novidade, né, Maurício? Que é a alíquota mínima a partir dos R$5.000. Muitas pessoas vão deixar de declarar, não vai mais ser necessário declarar. Mas, enfim, é mais uma facilidade que sim, pode ser implementada no nosso país.
Essa alíquota de 5 mil aí era uma proposta de campanha do presidente Lula, né? Já era uma proposta de campanha, demorou para ser implementada, mas vai para o ano que vem. Então nós já teremos uma parcela da população a menos que precisa fazer a sua declaração a partir da declaração de 27, né? E lembrando, né, Regis, a declaração agora do imposto de renda 26 já começou, né? Vai até o mês de maio, já começou. Sim. Não perca, de preferência, não deixa lá para o final de maio, senão o sistema buga de vez, né?
Valeu, valeu. Esse é o Maurício Paim que traz aqui o seu comentário do dia de hoje. O Chorão quer ver teu coelhinho de novo aí, Maurício? Vamos ver, mostra aí.
Ele gostou das orelhinhas do coelhinho.
Ele disse que é irmão dele, esse coelhinho.
Maurício! Tu sabe que eu tava achando parecido com alguém, não lembrava com quem. Agora, claro, Chorão.
Maurício, não sei se te avisaram, mas vou te dar um recado.
Olha lá, o coelhinho.
Vai lá, ó. Olha lá, ó. E a cenourinha ainda.
Ah, tá mais parecido comigo pela cenoura, eu acho, não pelas orelhas.
Se botar cenoura no nariz, fica parecido contigo mesmo. Aí
sim. Ah, maroto!
Não, esse é o Pinóquio.
Maroto. Ó, a partir das 17 horas é com o senhor, né? Aqui o Repercussão. Pode se apresentar.
Mas, cara, tu tomou o quê no café da manhã?
Olha, nem vou te dizer pra não te magoar.
Tá aí o Maurício.
Tá bom, rapaz.
O Maurício que volta.
Não, grande abraço. Boa Páscoa. Segunda-feira tô de volta.
Boa Páscoa, segunda-feira. Hoje é 1º de abril, mas não precisa aplicar essas mentiras aí, nossa.
Não, o Maurício volta amanhã, volta
sexta. Sábado de manhã,
não. Sábado, não fala, passo fundo. Vai ser isso. Muito bom ouvir o senhor.
Tem,
um
né?
dos melhores que tem aí, ó. Sem dúvida nenhuma.
O que me dói é ter que ir sábado pra substituir o Chorão, pra dar folga pro Chorão. Isso que me dói, mas vamos falar, tudo bem, faz parte. Viu?
Mas tu não vai gostar de fazer a folga do Chorão?
Fuja, louco! Não precisa vir que eu vou estar.
Valeu, Maurício.
Um abraço, pessoal. Até amanhã.
10h12 agora, 10h12. E a temperatura 23 graus no Repórter do Povo.
E olha, hoje, dia 1º, assume o novo gerente regional da Emater, Ascar, aqui em Passo Fundo, viu? Então, a partir de hoje, a região administrativa da Emater conta com um novo gerente, é o Oriberto Adame, que já esteve no mesmo cargo, ele retorna então para a gerência regional aqui em Passo Fundo.
Oportunidades, já foi um nome.
Ele estava na supervisão, na coordenação, as áreas de cultura, solos, operação Terra Forte, e agora ele então retorna,
assume
a gerência aqui então a partir de hoje, dia
1º. Oriberto Adame.
Exatamente.
Aí, então, hoje assumindo, né, sucesso. Isso, aí nessa
na
nova
gerência
empreitada.
Adjunta segue o técnico em agropecuária Idenir De Geroni.
Agora 10h13, 23 graus as notícias, informações na Uirapuru no Repórter do Povo. Seguimos aqui ao vivo pela Uirapuru Gigante em audiência, o programa Repórter do Povo. E hoje nós estávamos aqui, agora, eu e Eda, conversando sobre o Troca-Troca, o Irapuru, né? Nós temos uma edição que sai amanhã, quinta-feira, não vai sair na sexta, sim, nesta semana, por conta do feriado, né? Sexta-feira é feriado, então a gente decidiu, né, como sempre acontece, antecipar a edição para amanhã, quinta-feira. E para você fazer o seu anúncio, pode vir até hoje, 14h. Então entre em contato aí com a nossa portaria no 2104-1600. Tem também o nosso WhatsApp da portaria, que é o 99149-2064. Para você vai ser o seu anúncio no jornal mais lido de Passo Fundo.
Isso, olha aqui, calçada na Avenida Brasil, ali em frente à padaria Dolce Café. Calçada central com as pedras soltas. Está faltando pedras e gerando risco aos pedestres. Agora mesmo ajudamos uma senhora que caiu devido a tropeçar nas pedras soltas. Está aí, ó. Está tudo solto essas pedras.
É verdade, está solto. E ali quem passa ali, especialmente quem tem já uma certa dificuldade, né, Eda? Acaba tropeçando ali. Então uma senhora caiu nas pedras. E o passeio público a gente sabe. O passeio de responsabilidade de quem é dono da loja, sim, do estabelecimento, da casa, então o passeio é de responsabilidade do proprietário do imóvel. Ele que tem que dar conta de fazer a manutenção e deixar em condições para as pessoas poder trafegar por ali.
Aqui diz, olha, Chorão, te agiliza, com esse calor o chocolate derrete.
Aí, o Chorão, nosso Chorão, que vai estar conosco aí amanhã de manhã, também na Sexta-feira Santa e tudo mais. Compartilhe os bons momentos no Bela Tital Shopping do coração da cidade e tem programação especial do Bela, hein, para Páscoa. No dia 4/4, então você tem a oportunidade de levar lá seu filho, levar seu sobrinho, seu afilhado, levar seu irmão. As crianças no Bela Titá, das 16 às 17 horas, vai ter a visita do Coelho no Bela Titá, pelas lojas, né? Por toda a estrutura do shopping do coração da cidade. Além disso, o Bela tem também toda uma decoração especial, preços, produtos para você adquirir, comprar e presentear nesta Páscoa. Bela Titá, compartilhe os bons momentos no shopping do coração da cidade.
Vazamento de água na Coronel Massô. E olha, tá indo bastante água fora, viu? Coronel Massô, então, com este vazamento de água nesta manhã.
E são muitos locais que nós temos em Passo Fundo com cano estourado, vazamento de água, trabalho para Corsãs, equipes que estão sempre nas ruas. E nós temos sempre a audiência aí de muitos dos trabalhadores, né, que estão aí no plantão, sim, da Corsã. E vamos enviar essa reclamação para eles também. Coronel Massô, água, então, isso, sendo desperdiçada. Estourou uma rede, um cano lá, e os moradores estão mandando e avisando aqui na Uirapuru.
Aqui nós falávamos da Alexa, né, e tal. Se eu falar Alexa aqui, ela vai ficar
louquinha lá.
Louquinha em casa, mas o ouvinte mandou, olha a minha Alexa, qual é que é? E é o rádio, né? Ele ainda não tem, tá na Alexa. Ele
tá no
tem,
tempo antigo, raiz, né?
Tá no tempo da raiz é, ainda, exato, né? Exatamente.
Na Alexa, tá ali o rádio, né? O rádio do nosso ouvinte.
Se tu colocar...
Conectado, ligado com a gente. Vamos ouvir aqui, então. Isso,
vamos, coloca aí, ó. Aí, vamos ouvir aí.
Aqui, ó. Isso. Aqui, ó.
Alexa é dele, um, é essa aí, ó.
É só um. Tá aí o rádio dele ligadinho na Uirapuru. 23 isso, graus agora, 10. Agora 10:31 com 24 graus. No Repórter do Povo da Uirapuru, nesta manhã, nós estamos trazendo as principais notícias, os destaques, a participação também do nosso ouvinte que interage com a gente através do WhatsApp, através das nossas redes sociais. Para quem também está nos assistindo aí pelo YouTube e pelo Facebook da Uirapuru, com o apoio da Majufer. O ferro aço e a telha metálica ideal para o teu projeto tem na Majufer. Nosso televendas é o 33178000 e você acessa aí majufer.com.br. O produto ideal, nós temos as telhas sob medidas. A Majufer é uma moderna fábrica de telhas metálicas. Sob medida para o teu projeto da tua casa, projeto aí do teu galpão, pavilhão, da tua empresa, pode consultar os nossos atendentes, nossos consultores da Majofer. Temos também o tapume metálico, né? Que é um material ideal aí para você fazer o fechamento de um canteiro de obras, de um terreno, e entrega rápida aí na sua obra. Majofer.com.br está conosco no Repórter do Povo. Agora 10:33 com 24 graus, já vamos destacar aqui o Mauro Vinícius de Moraes, ele é o nosso comentarista que traz agora o comentário das entrelinhas.
No Repórter do Povo, nas entrelinhas com Mauro Vinícius de Moraes.
Nessa quarta, primeiro de abril, né, Mauro? Está conosco aqui. E o assunto de hoje, bom dia.
Bom dia, Regis, bom dia, Ieda, bom dia, Carol, bom dia, ouvintes. Regis, primeiro de abril, mas lamentavelmente as notícias são graves e envolvem novamente o Poder Judiciário. Vamos começar, Regis, então. Operação da Polícia Federal afasta desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão. Essa é apenas a primeira. A Polícia Federal deflagrou hoje pela manhã a Operação Inauditus e cumpriu 25 mandados de busca e apreensão no inquérito que investiga os crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa envolvendo a venda de decisões judiciais no Tribunal de Justiça do Maranhão, Regis. Gravíssimo.
Gravíssimo, é.
As medidas, essas aqui, foram determinadas pelo STJ, o Superior Tribunal de Justiça, a pedido da Polícia Federal. E dois desembargadores foram afastados. E ainda foi decretado também o afastamento de outros servidores do tribunal. Aí tu veja que situação grave. Venda de sentenças, venda de acordos, vendas de decisões judiciais. E as investigações, eles apontam para um esquema de direcionamento de decisões, distribuição por prevenção. O que que é isso, Regis? Em outras palavras, a distribuição por prevenção é quando tu escolhe o juiz.
Certo.
O sujeito tá de plantão, então tu distribui. Ou seja, uma forma de burlar o sistema e que o processo caia para aquele desembargador que já está preparado para dar decisão. Lamentavelmente, é isso que aconteceu. E também, Regis, a atuação conjunta de magistrados com o objetivo, entre outros, de beneficiar partes em litígios agrários milionários mediante corrupção. Que coisa. Em outra, Regis, continuando a mesma situação, em outra operação da Polícia Federal, foi preso um ex-servidor do STJ agora, suspeito de participar também de esquema de venda de decisões judiciais. E essa aqui é outra ação, não é a mesma, ela foi autorizada pelo ministro Cristiano Zanin do STF, Regis.
Essas ações, né, esse tipo de caso já foge daquela que está sendo sugerida, né, pelo ministro Fachin, Mauro, de um código de conduta. Ou seja, é uma questão mais criminosa, né? O código de conduta se refere ao Fachin, é a questão de participação de eventos, de estar, quem sabe, participando ou até, como aconteceu, né, de se utilizar de estrutura de possíveis investigados, né, Mauro? Não é mais ligado a essa questão de venda de sentença, que é uma questão criminosa.
Exatamente, essa. A leitura é exatamente essa. Essa questão que o Fachin busca é mais atacando a moralidade administrativa, certo. Que os atos, muitas das vezes, cometidos aqui são imorais, mas nem todos são ilegais. Certo. Nesses casos aqui, é corrupção pura. É crime de botar esse povo todo na cadeia.
E o que pode ser feito, Mauro, para punir, né, de alguma forma exemplar, porque são servidores que eles estão ali com o poder da caneta, né? Que é algo que eles estudaram, né? Fizeram uma faculdade, passaram num concurso, fizeram um juramento e muitas vezes não respeitam esse juramento.
É o poder na caneta, é a capacidade de distribuir justiça para as outras pessoas, então é uma atribuição extremamente importante para o país, para o andamento, até para a própria segurança das pessoas. E outra, Regis, são os maiores salários, quase a totalidade, superior ao teto constitucional, e mesmo assim essas pessoas se corrompem. O que que esses criminosos que estão lá no lugar de juízes, de desembargadores, de ministros, o que que eles vão passar a ideia para aqueles que eles condenam, Regis? Verdade. Que eles botam na cadeia muitas das vezes por crimes que envolvem meia dúzia de chocolate, qualquer coisa nesse sentido. Como que um sujeito que ganha às vezes 100 mil ou até mais faz um negócio desses, né?
Ontem teve um caso até do desembargador lá no Tribunal de Justiça de Minas Gerais que estava favorecendo aquela 123 milhas, que deu um golpe aí na questão das milhas, né? Em vários clientes e companhias aéreas também. Ele ficou comprovado que ele estava favorecendo a essa empresa na recuperação judicial. Foi afastado pelo Conselho Nacional de Justiça e no 30 minutos depois pediu aposentadoria. Porque ele já estava em tempo de se aposentar.
Perfeito isso. Aí que tá aqui essa decisão do Supremo, acho que foi do ministro Dino, acabando com a aposentadoria compulsória, querendo ou não, Reis, a aposentadoria compulsória é sim uma forma de acabar com essa questão da moralidade, da probidade administrativa. Por quê? Porque não há punição, Regis. Eles apenas são aposentados. E tu viu a grita que tá dando aí?
Exato.
Então, aí chegaram a magistrados e atrás do Moro para ver se o Moro consegue no Senado alterar essa situação para voltar ao status quo. Eles, ninguém quer perder essas condições, né?
Certo.
Mas, Regis, voltando aqui, nessa investigação a nível de STF, segundo as próprias investigações da Polícia Federal, esse servidor que acabou preso, ele criava, editava e vendia decisões judiciais. E aí fica a pergunta, Regis, como que um servidor do STJ vai criar, editar e vender decisões se precisa da assinatura do ministro? Como se explicar que o ministro não tinha conhecimento disso?
É.
Muito difícil, né?
Difícil, exatamente, porque ali, mesmo que seja eletrônico, né? Ele tem que ter o acesso.
Essa senha é uma das mais protegidas, ou pelo menos deveria ser. Obviamente que ele vai se valer desse, clonaram, pegaram a minha senha de uma forma que eu não tinha conhecimento.
Sim.
Mas é muito difícil de a gente acreditar nisso.
Muito difícil.
Regis, agora vem o ponto mais grave, na minha opinião, não que os outros sejam menos, mas olha o que ponto a gente chegou. Uma manifestação do relator da CPI do crime organizado, ela é extremamente, mas extremamente grave. O senador Alexandre Vieira, que é o relator da CPI do crime organizado, ele fez uma manifestação contra os ministros do STF, que é extremamente grave e preocupante, Regis. E se nós estivéssemos num país com um Congresso Nacional mais preocupado e responsável com o interesse público, sem dúvida, isso aqui seria, no mínimo, o caso de uma instauração, o início de um processo de impeachment dos integrantes da Suprema Corte. Eu vou resumir literalmente o que ele falou, até para mim somente me valer das palavras do senador. Ele disse o seguinte, Regis, que os ministros Alexandre de Moraes, Ademar Toffoli e Gilmar Mendes estão trabalhando contra investigações de crimes graves. Isso é palavra de um senador da República, na própria CPI. Com o único objetivo, Regis, desses ministros é trabalhar para que eles mesmos escapem das investigações que envolvem o Banco Master. E aí ele encerra dizendo o seguinte: quem deveria estar trabalhando para dar a última palavra para defender a garantia da justiça está se colocando para defender o crime. Olha a gravidade disso.
Olha, quanto tempo faz, Mauro, e os ouvintes acompanham o teu comentário, que a gente vem falando a respeito. Isso aí era dos próprios ministros chegar e dizer assim, bom, gente, ó, né, enquanto tiver o meu nome aí no noticiário e essa cogitação,
vou me afastar.
Eu vou me afastar para provar então que eu não devo nada.
Ieda,
mas sai daí, pare de encher o saco.
Ieda,
com isso,
aí, né? Aí, essa, eu concordo 100% com o que tu tá dizendo, mas aí nós teríamos que ter pessoas com um nível de probidade elevado e que efetivamente não estivessem envolvidos em nada de ilegal, né? Porque se eles estão envolvidos, essa forma de agir é efetivamente para eles se protegerem. E aí fica a pergunta: essa é a postura que a gente espera do nosso Congresso Nacional, que sequer, e isso continuando o teu pensamento, o Congresso que evita até mesmo de falar sobre esse assunto, não é só os ministros que estão se escondendo, tipo assim, ah, vamos esperar baixar a poeira. O próprio Congresso não quer falar desse assunto, parece que esse assunto não existe. E isso, Ieda, isso também é crime. E o crime aqui entabulado é o crime de prevaricação. O servidor público tem conhecimento de um ato criminoso e não está fazendo absolutamente nada.
Já que dificuldade que foi pro Dias Toffoli largar a relatoria do caso Master, né?
Se nós estivéssemos num processo, num procedimento correto, ele daqui um pouco já estaria até preso.
Preso, exatamente.
Né? Porque os indícios são grandes. Os indícios são gravíssimos e pode saber que o ministro que está com o caso hoje, o André Mendonça, está sofrendo enormes pressões, inclusive dos seus próprios pares, Regis.
É, mas veja, Mauro, tem uma questão de escolha, né? Vamos começar pela escolha do povo pelos nossos congressistas, né? Deputados e senadores, mas muito mal feito, nosso congresso atual é vergonhoso.
É uma vergonha.
E as escolhas também dos ministros, né? Porque ao longo dos últimos anos, aí das últimas décadas, a escolha dos nossos ministros do STF é ou indicação partidária política ou amizade, né?
E te digo, Regis, isso é um assunto, é uma opinião pessoal minha. Eu acredito que esse sistema já está esgotado. Essa história de o presidente indicar, isso já deu. Nós tínhamos que ter ministros vindos de dentro do judiciário com ilibada conduta, com nada que envolvesse essas questões. Não, hoje tu pega a metade, são advogados que estão lá. Eles vão se ajoelhar. Primeiro, veja como a situação é grave. Eles vão de joelho pedir para os senadores que votem. É o que está acontecendo com esse último aí, com o Messias. Aí como é que não. Ele já está comprometido já de cara, né?
E veja, né, agora você. E só para fazer uma reflexão, a importância da imprensa, uhum, importância dos meios de comunicação, porque senão isso aí, imagina o que viraria,
Iedas,
né? E ainda tem pessoas que querem culpar a imprensa por A, por B, mas veja, se não tivesse.
Se não fosse a imprensa, a festa da imoralidade ia ser muito maior, porque ninguém ia falar. Porque se não fosse a imprensa, estariam lá fazendo e continuando. Mesmo assim, eles estão fazendo, né?
É verdade. Bom, mas está aí uma análise do Mauro Vinícius de Moraes, da situação que a gente enfrenta aí no nosso judiciário, né, do nosso país, e principalmente nas altas cortes, que você falava, começou do desembargador do Maranhão, né? Uma corte de segunda instância, né?
Passou pro STJ, passou pro Supremo. Aquela pontuação do senador, é gravíssima, né?
Gravíssima. É saber se vai ter resultado, né? Se ele tivesse colegas senadores, né, com
se
coragem,
tivesse,
né,
já teria o processo de impeachment, já estava andando. Regis, e os ministros também dão essas decisões porque sabe que o Congresso, que o Senado não vai fazer absolutamente nada. Estão tudo junto, concordo contigo.
Obrigado, Mauro.
Todos os partidos também, né?
Exato. Direita, esquerda, centro.
Tudo, tudo. Para esse tipo de coisa, todo mundo se une.
Se une. Obrigado, Mauro.
Valeu, Regis. Um abraço e até amanhã.
Já comprou uns presentinhos, já de Páscoa?
Já tô com os ovos guardados.
É mesmo? É verdade. Pintadinho, não?
É, pintar mais tarde, né?
Tá bom, Mauro. Obrigado, Mauro. Até amanhã. Bom, 10h48, agora 24 graus. Esse é o programa Repórter do Povo, pela Rádio Arapuru, gigante em audiência.
Fala São João, com o Repórter São João.
Ai, depois dessa, o Mauro, vamos com uma boa notícia, né, Matheus Mioca?
E tu, meu, já comprou uns presentes ou não?
Vou de tarde.
É?
Vou de tarde.
Cestinha, já coelhinho.
Coelhinho, né? Um chocolatinho.
Prefere um coelhinho ou
um coelho, um coelho. Um coelho.
Mas hoje é quarta, Páscoa é só domingo, vamos deixar
não,
pra mais
mas
tarde.
Tem que se antecipar, amanhã
é
da fila.
Não, não, é,
o meu negócio, se duvidar, eu vou no domingo ainda.
O domingo
de... Falando nisso, olha aí a cesta aqui.
É. Coisa
tá
linda,
sendo
hein?
Feito o...
Torteio?
Pra concorrer no YouTube,
no
né?
No YouTube, é. Depois,
no YouTube da rádio...
É só como é que vai. Deve ter um post ali, depois não
tem
um
post pra, ali,
pra explicar, né?
Né?
Bem
já,
certinho.
Já está no post ali com, todos os, com todas as dicas. Uma e como
cesta
faz,
do
quem
Páscoa,
pode,
então, né?
Quem não pode.
Exato. Parente pode, Edu?
Hã?
Parente pode?
Não pode, parente. Não pode, parente. E a cesta aí, olha, é o atacadão, Atacado Machado, né?
Atacado Machado.
Coisa boa.
Grandes promoções da Páscoa para você aproveitar.
Vai comprar aí o seu chocolate, né? Então,
tá
isso
aí. Vai, Matheus Mioca, traz aí boa notícia então pra
vamos
gente.
Vamos lá, aproveite as ofertas das farmácias São João, shampoo Monange 325 ml por R$7,99, desodorante Bozano ou Monange Aerosol 200 ml, leve 2 por R$11,99, kit creme dental Oral-B 3D White por R$14,90. A Prefeitura de Passo Fundo, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, realizou ontem a entrega simbólica, olha só, de um novo equipamento, é um bote inflável semirrígido, destinado para o 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar. O equipamento foi adquirido com recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente, em parceria com o Conselho Comunitário Pró Segurança Pública. Investimento é de R$85 mil, viabilizado a partir de um termo de fomento firmado entre o município e a Concepro. O secretário interino do Meio Ambiente, o Luiz Chais, destacou a importância aí desse novo equipamento que vai para o nosso batalhão da Brigada Militar. É um investimento de R$85 mil, é um bote inflável rígido, onde o nosso 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar vai poder ampliar a sua fiscalização em prol do meio ambiente. Investimento municipal feito no meio ambiente aqui de Passo Fundo através da Brigada Militar, que claro é um órgão estadual, mas que é nosso grande parceiro aqui de Passo Fundo também.
Tá certo, Matheus, a boa notícia do dia na Uirapuru.
Um oferecimento da rede de farmácias São João, que tem toalhas umedecidas Natural Baby, R$10,99 cada. Farmácias São João dispõe de uma variedade de produtos para que a sua Páscoa seja mais feliz.
24 graus, 10h50, daqui a pouco a gente volta para o último bloco aqui do Repórter do Povo. Bem, agora 10h56, 24
horas. Faz parte, né? Faz, o ouvinte dizendo, mas vocês são fora. Saem de um assunto sério, desembargador,
prisão por STF.
Entra com os ovos, guardar os ovos e pintar os ovos.
Nós encerramos o um assunto, né? Sério e depois vamos para diversão também, né? Os ouvintes querem entretenimento, querem diversão também. E
fazer o registro hoje aqui no estúdio do Leonardo.
Léo de Geroni. Dá um alô aí, vamos, o Léo, senta ali naquele.
É o Léo que esteve na Expo.
Naquele lá, Léo, que é melhor. Vai aí, ó. Esteve na Expo Direto com a gente.
Expo Direto?
Né? E aí, Léo?
Bom dia, Regis. Bom dia, Ieda. Todo o pessoal que está acompanhando o Irapuru. Verdade, estive na Expo Direto com o Irapuru.
E agora está conosco aí.
E agora,
seja bem-vindo, viu?
Muito obrigado. Uma alegria muito grande estar participando do Grupo Irapuru, de estar fazendo parte agora, efetivamente, da equipe. E tive grandes amizades, fiz grandes amigos, né? Conheci o Regis, foi um que eu conheci, a Ieda, eu já conhecia a Ieda, mas o Regis eu conheci na Expo Direto e fiz grandes amizades.
Gostou do Regis?
Gostei do Regis, é um cara legal,
gostou?
Viu? É um cara legal e na sexta-feira a gente, né? Tomou um.
E da Carol, tu gostou também?
Gostei,
ou não?
Carol, gostei da Carol. A equipe aqui da Rádio Irapuru, uma equipe muito bacana.
Mas é trabalhadora, viu? Aqui.
Pessoas
aqui,
assim.
Trabalha bastante, viu?
Eu me impressionei com profissionalismo de cada pessoa. Em cada pessoa, na sua área, faz um trabalho muito bem feito, legal, muito legal. Sério. Então, acho
mas
que isso...
Mas não tá com medo que aqui o bicho pega?
Não, mas a gente tá preparado para isso.
Já teve uma amostra na Expo Direto, né? Tivemos que andar aquele parque inteiro, né?
E eu gostei, viu? De dar umas voltinhas com o carro da Uirapuru lá. Muito legal.
Vai ter cobertura.
Acompanhar e participar foi incrível.
Hoje você vai ficar quietinho aqui no estúdio, acompanhando. Amanhã o bicho pega.
Amanhã o bicho pega. Não, e a gente tá preparado para isso. Vamos dar umas fora? Vamos dar umas fora. Mas a ideia é dar umas... várias dentro.
Ah, isso aí. Tá aí o Léo de Gerona, então
já
seja bem-vindo.
Os ovinhos de Páscoa, não?
Ai. Hã? Eu não gosto de chocolate, então não é comigo.
Tem jeito que não gosta de chocolate.
Não sou do doce.
Mas eu tenho que presentear, eu também não sou muito.
Tem que comprar o presente.
Aí a gente compra outra coisa, assim, que...
Hein, Léo? E aí, vamos revelar, né? Tem personagem aí também que tu faz, um fora do ar.
Tem, eu não sei se eu sei ainda fazer, viu?
Tá, ele improvisou lá, né?
Eu improvisei. O Valdir falou, você faz os personagens, eu digo, cara, eu não faço nada, mas eu vou,
mas na hora,
eu tenho umas vozes caricatas aí que eu utilizo pra gravar e tal, pra algumas, né, especiais, algumas edições especiais.
Mas hoje vamos ver, vamos testar aí no Fora do Ar, então.
Ixi, mãe.
Tá no estúdio.
Não, vou me preparar. Né?
Valeu, Léo, seja bem-vindo.
Valeu, gente.
Bom, 10h58, tem mensagem do dia agora com a Ieda Almeida, tem também depois o Mix Uirapuru, né, a sequência da nossa programação com toda a nossa equipe, e aí nós ficamos com você no FM 102.5, gigante em audiência. O Repórter do Povo volta amanhã, na quinta-feira, dia 2 de abril. Obrigado pela companhia e um bom dia!